Elias Ferreira, vereadora Thaís, vereadora professora Geli, vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhora presidente?
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Lisier José Borges para fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Em verdade vos digo, vocês vão chorar e lamentar, e o mundo se regozijará. Você ficará triste, mas sua tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando vai dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas quando ela deu à luz a criança, ela não se lembra mais da situação pela alegria que um homem nasceu no mundo. Tu também estás triste agora, mas eu te verei novamente e o teu coração ficará contente e a tua alegria não será tirada de ti. Naquele dia você não vai me perguntar nada. Em verdade vos digo, que tudo quanto tu pedires ao Pai, Ele vos dará em meu nome. João, capítulo 16, versículo de 20 a 23. Palavras do Senhor.
Versículo lindo, lindíssimo, pessoal.
Passa a palavra à senhora secretária para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Síntese da ata da 28ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 7 dias do mês de maio de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. À hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum suficiente, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente foi lida a síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovados. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 048/2018, de autoria do vereador Domingos Paula de Souza, que institui no âmbito do município normas para estacionamentos privados de veículos automotores na zona urbana de Anápolis e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 049/2018, de autoria do vereador Fernando Paiva, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao coronel Roberto Rosa de Lima e determina outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 050/2018, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao doutor Joaquim Alves de Castro Neto e determina outras providências. Projeto de Lei Ordinária 051/2018, de autoria do vereador Domingos Paula de Souza, dispõe sobre a proibição de taxa de religação de energia elétrica e de água em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento. Usar a palavra os vereadores Lélia Alvarenga, Mauro Severiano, João da Luz e Jean Carlos. No grande expediente, usar a palavra os vereadores Luiz Lacerda, pastor Vilmar Silvestre, professora Geli Sanches, Antônio Gomide e Jackson Charles. Após diversas interrupções do último orador por parte dos manifestantes presentes, o senhor presidente determinou o encerramento da fala do vereador e a suspensão da sessão. De acordo com o artigo 173, inciso 1º, pelo período de 5 minutos. Reiniciando a sessão, o senhor presidente declarou encerrada a sessão nos termos do artigo 174, inciso 2, e convocou outra para o dia 8 de maio em horário regimental. Foram considerados sobrestrados todos os projetos constantes em pauta e transferidos para a próxima sessão ordinária. Leitura de projetos. Projeto de Lei Ordinária 052/2018, de autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, que dá-se o nome Praça João Miranda da Silva no logradouro público existente entre Avenida Oscar Niemeyer e Rua Jonas Duarte com Avenida Santo Antônio e RT no bairro das Bandeiras e determina outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 053/2018, de autoria do vereador Lisier José Borges, que concede o título de cidadão napolino ao senhor João Florentino e dá outras providências. Projeto de lei complementar 054 de 2018 do prefeito municipal, que altera a lei complementar 036 de 2006, Código Tributário de Rendas do município de Anápolis, para acrescentar ao título 5, capítulo 9A e artigos 264A e 264G, bem como alterar o item 02.01 da tabela 9, fixando o valor cobrado pelo serviço de capinação e roçagem. São esses os projetos e correspondências, senhorita presidente.
Não havendo inscritos, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande. Inicialmente, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os nobres vereadores da mesa diretora, vereadores presentes. Cumprimentar o plenário, os que nos acompanham pelas rádios, Rádio Imprensa, Rádio Manchester, Rádio São Francisco, os internautas. É uma honra estar falando com vocês. Rapidamente, eu queria dizer que estive ontem no sindicato dos educadores, dos profissionais da educação. Participei de uma reunião onde o prefeito recebeu a presidente do sindicato, a Márcia, e vários representantes da educação. Lá esteve a professora Geli, o Jackson Charles, o presidente Hamilton Filho. O prefeito foi muito receptivo, abriu a conversação para conhecer a pauta de reivindicação. E a pauta de reivindicação, ela não se atém somente à correção do piso salarial. A pauta de reivindicação é bem maior, apresentada pelos professores, do que a gente pode imaginar. Eu até listei aqui alguns itens que foi mencionado pela Márcia, além dessa correção do piso. Eu vou até deixar essa correção, essa lista. Eu fiz essa listagem. Ela está aqui, ó. Diferença do piso de 3,86, a progressão vertical, foram concedidas só para 8 professores. A demanda é muito maior para 35 professores que estão aguardando. A progressão horizontal, essa foi atendida pelo prefeito. As titularidades que estão aguardando uma resposta do prefeito. O concurso público para 150 professores e o pedido se estendeu para os cuidadores, os auxiliares e os demais profissionais da área de educação. Também o pagamento das dobras e substituições dentro do mês. O retorno das gratificações para os readaptados. A jornada de trabalho que está na justiça. Então, segundo o avanço que eu entendi lá nessa reunião ontem com o prefeito, os professores pediram o impacto do que significa esses 3,86 na folha. Nós conhecemos que a folha hoje está com limite estourado, é 53,9. O prefeito hoje, dentro da responsabilidade fiscal, ele não pode conceder o aumento além da correção inflacionária. Então existe esse impasse, nós queremos ver isso avançando, nós precisamos de ver essa negociação avançando, a gente espera que encontre aí um senso comum, que as partes possam entender, porque eu reitero, o maior prejudicado são os pais, são os alunos. Nós esperamos que tanto o sindicato quanto o prefeito possam avançar nessa negociação, que o prefeito possa fazer uma projeção que resguarde aos professores essa garantia da correção que eles estão aguardando, que é essa correção do piso. Então deixo aí para vocês essa minha impressão dessa reunião de ontem. Gostaria também de falar sobre a audiência pública que nós fizemos, foi voltada para políticas públicas para as crianças e adolescentes e também para as estruturas dos conselhos tutelares. Nós tivemos a participação da professora Geli, nós tivemos a participação do vereador Teles, vereador Lélio. A repercussão foi muito boa, essa audiência falou de vários assuntos importantes que diz respeito ao direito da criança e do adolescente da cidade de Anápolis. E nós tivemos uma sugestão do juiz da vara da infância, Dr. Carlos Limonges, que sugeriu que nós, para poder tratar todos os assuntos importantes que diz respeito ao direito da criança na cidade de Anápolis, ele sugeriu um fórum. E esse fórum vai acontecer agora, através do CMDCA. E a gente vai tirar desse fórum uma carta de intenção para levar para o prefeito e para levar para a secretária Tânia, da Integração Social, todas as reivindicações, todas as necessidades que o Conselho Tutelar precisa para poder atender as demandas que estão também represadas. Gostaria de dizer que nessa audiência nós tiramos como resultado do trabalho que a cidade de Anápolis não conhece os dados com relação à informação de quantas crianças existem na cidade que estão em situação de risco. A cidade de Anápolis não tem esses números. Então, como é possível você desenvolver políticas públicas para essas crianças nessa situação? Então, nós estamos encaminhando um requerimento, uma solicitação para a Secretaria de Educação e também para a Secretaria da Integração Social, que nos informe qual é o número de crianças hoje nas escolas, de todas as entidades que prestam serviço público para a cidade de Anápolis, quais são as crianças que estão na situação de risco, para você depois poder desenvolver políticas públicas voltadas para essa criança. O que significa criança de risco? Criança de risco é toda aquela onde a família está desestruturada, onde nós temos pai ou a mãe que está envolvido com entorpecentes, com alcoolismo, e aí a criança, ela está nessa situação, uma situação que coloca ela em situação vulnerável. E aí nós precisamos de quê? De conhecer essa criança para poder dar um suporte psicológico, dar um suporte de estrutura emocional e prepará-la ela para o quê? Para o futuro. Isso é o quê? Um trabalho preventivo. É um trabalho que precisa acontecer na cidade, porque você cuidando dessa criança agora, você está evitando que desenvolva um bandido, desenvolva uma pessoa que possa prejudicar a segurança. Então nós precisamos atuar nessa área. Nós fizemos esse encaminhamento para a Secretaria de Integração, esse requerimento está aqui nessa casa e eu preciso da aprovação dos senhores vereadores para a gente avançar e desenvolver política pública para cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Nós também, em função dessa audiência, nós vamos tratar uma lei que prioriza uma atenção, que prioriza através de uma cota de atendimento a essas crianças. Todas as políticas públicas desenvolvidas na cidade teremos uma cota para poder atender essas crianças em específico. Eu sei que todas as crianças e adolescentes precisam ser atendidos pelas políticas públicas do município, mas essas crianças em específico, elas terão uma cota para poder ter uma atenção especial. Eu gostaria também, só para finalizar, de registrar o evento que nós apoiamos, que foi a distribuição para as residências, através da Enio, através do programa Luz Solidário, das lâmpadas LEDs. Mais de 300 famílias foram contempladas ali no, na Avenida Angélica, no Filósofo Machado. Foram distribuídas para cada família, ali para cada residência, 4 lâmpadas. Destacar o sucesso e informar também que as famílias que ali estiveram, elas se conscientizaram do uso racional da energia. É importante a pessoa conscientizar que se você usar um equipamento com a menor potência e de melhor qualidade, você vai ter uma economia da sua energia. Então, deixar registrado aí para vocês essas informações importantes. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula.
Bom dia, presidente. Cumprimentar as pessoas que estão aqui no plenário, acompanhando a sessão da Câmara. Cumprimentar todos os vereadores. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham pelo Face, pela TV. E principalmente a você que acompanha a sessão pela Rádio Manchester. Quando eu falo principalmente a você pai, a você mãe, que hoje gostaria que seu filho estivesse na sala de aula, mas não está. E aí, a gente tem que realmente passar informação verdadeira para a população. O que que está acontecendo na nossa cidade? Através dos meios de comunicação. Cada um tem o seu ponto de vista, cada um expressa da forma que lhe convém. Eu iria usar o grande expediente ontem, mas a sessão foi encerrada antes, e o que eu ia falar hoje aqui era o mesmo que eu ia falar ontem. Eu acho que tem sim que fazer a manifestação, tem que lutar pelos seus direitos. Mas primeiro, temos que conversar e esgotar até o último momento para não prejudicar, principalmente, 35 mil alunos na nossa cidade. Hoje, aluno sem sala de aula, aluno sem professor. E todos sabemos, o prefeito Roberto só não deu o aumento para o professor porque não tem como por causa do limite prudencial. E qual que é o compromisso que o prefeito tem com os professores da educação? Assim que terminar esse limite prudencial, ele vai dar o aumento aos professores. Isso foi acordado. E eu quero aqui fazer um cumprimento ao líder do prefeito nessa casa, ao presidente da Câmara Municipal, vereador Amildo Batista, que ontem ficou de conversar com o prefeito, marcar a reunião, e essa reunião foi marcada, e os professores foram lá numa comissão para poder ouvir o prefeito, e ouviu isso aqui que eu estou falando na tribuna, que o prefeito tem todo o interesse de dar sim o aumento do piso nacional dos professores, mas precisa que a prefeitura chegue no limite prudencial. Então, assim, nós vivemos um impasse. Um impasse complicado. Porque ao chegar em casa, eu tenho lá uma netinha que estuda. Ela falou, pai, vô, eu não fui na sala de aula, os professores estão de greve, estão sem receber. Eu falei, não, filho, os professores não estão sem receber. Os professores estão recebendo em dia. Os professores estão querendo um reajuste. Mas que no momento, por causa do limite prudencial da prefeitura, a prefeitura não pode dar. Quero dar uma fala ao vereador João Feitosa.
Obrigado, Lúcio, vereador. A gente realmente concorda com a situação que Vossa Senhoria que está dizendo aí. Também não discorda também dos professores. É lógico que eles têm que buscar realmente soluções de viabilizar o financeiro deles, mas, como o senhor bem disse,
quantas e quantas crianças, não só no colégio, mas também os pais que vão deixar os filhos para ir trabalhar, estão deixando de ir ao trabalho para ficar com os filhos que não tem jeito, que não tem, tá em greve. É uma situação complicada. E tenho certeza, dentro da responsabilidade do prefeito Roberto Naves, de estar pagando em dia, ele não vai ser irresponsável de dar um aumento para depois não ter que pagar a folha em dia. Eu vou para a palavra, senhor.
Obrigado. E assim, ser professor é uma responsabilidade muito grande. Porque temos que pensar no ganho real nosso, mas também temos que pensar no dia a dia dos alunos. Temos que pensar nisso aí também. E um bom líder, ele tem que liderar o seu pessoal. De que forma? Um bom líder, ele tem que negociar até as últimas consequências para depois tomar decisões mais drásticas. Eu acho que essa conversa, ela tinha que acontecer mais. Tem que discutir mais. E essa reposição dos professores, ao que terminar o limite prudencial, poderia se negociar a reposição. Mas não deixar a sala de aula sem aluno. Nós temos hoje praticamente 35 mil alunos na cidade. Não a totalidade, porque a maioria não entrou de greve. A maioria não entrou. Mas, vereador, nós precisamos realmente discutir mais a respeito disso. Fazer a comissão, conversar, debater. Depois de ter exaurido todas as discussões, aí sim. Mas eu acho que é momento de fazer uma reflexão. E isso aí eu estou fazendo essa fala, me dirigindo aos professores. Vamos fazer um momento de reflexão, vamos tentar voltar à sala de aula, já que o prefeito Roberto fez o compromisso, assim que terminar o limite prudencial, dará o aumento de, se eu não me engano, de 3,76 aos professores. Se os professores estivessem com seu salário atrasado, tudo bem. Aí eu concordaria numa pausa imediata, mas não está. Então vamos negociar até o último momento. Não vamos deixar essas crianças sem ir à sala de aula. Não vamos deixar as crianças sem ir à sala de aula.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereadora Geli.
Vereador Domingos, eu acredito, João da Luz já falou aqui também, e é uma pauta muito além de 3% de aumento que está faltando dar no índice determinado pelo Ministério da Educação. Essa pauta vai muito além. E quando o senhor fala e coloca, falando para os pais, tem pais que aplaudiu as escolas de paralisar exatamente pelas condições de trabalho que esses professores têm dentro da sala de aula. E também com relação a pagamento atrasado, eu acho que isso é uma coisa que nós não podemos falar aqui de forma nenhuma. Porque o patrão, o mínimo que ele faz para o empregado é pagar o seu salário em dia. Então, quer dizer, o empregado só pode paralisar se ele tiver com seu salário atrasado? Não. Eu acho que o nosso debate, vereador, ele tem que ir além disso aí. E eu acredito que os professores são sensíveis, são pessoas responsáveis, são professores todos com nível superior e que merecem sim ser valorizados, merecem sim ter todo o apoio necessário para que eles possam realizar o trabalho dele e trabalho bem. Tanto que a comunidade sente quando o professor não está com seu filho lá na sala de aula. Então, eu acho que o nosso debate e falar dos professores, nós temos que utilizar outro nível de debate, sem dúvida nenhuma. E não somente esse que o salário não está atrasado, atrasado, de forma nenhuma. Os nossos professores merecem respeito, os nossos professores merecem a nossa consideração, e sem dúvida nenhuma, eles estão fazendo uma reivindicação
Conclua,
que eles consideram justa, porque tem um estatuto também para poder ser trabalhado. Ontem estivemos na reunião com o prefeito.
Só podia concluir, senão já vai acabar com o meu tempo aí.
Vai apresentar um documento que será lido agora na Assembleia. E a decisão, sem dúvida nenhuma, será da categoria. Obrigada, vereador.
Quer dizer para a senhora que ninguém aqui é contra a greve, não. Primeiro ponto é esse aí. Segundo ponto, no que nós estamos falando aqui, é que a população tem que saber também que o salário está em dia. Porque muitas pessoas estão pensando que o professor está fazendo greve é porque o salário está atrasado. E o salário do professor não está atrasado. O que está acontecendo é que os professores estão querendo um reajuste que é legal, de 3,76%. E que o prefeito vai dar esse reajuste assim que terminar o limite prudencial. Hoje, no momento, ele não pode infringir a lei. É isso que estamos tentando explicar. E outra, não tem pai satisfeito com aluno fora da sala de aula, não. Se alguém falar isso para a senhora, eu gostaria de ouvir da boca desse pai. Quem é o pai que quer ver o aluno fora da sala de aula? Pai não quer ver aluno fora da sala de aula, não. Pai quer ver o aluno é dentro da sala de aula e o professor dando aula para o aluno. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Liseu Zé Borges.
Muito bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento aqui nosso presidente Hamilton, a quem agradeço aí a concessão do uso da palavra. E cumprimento os demais pares, pessoas aqui presentes, imprensa de uma maneira geral. Eu cumpro aqui falar a respeito de um projeto interessante que está correndo aí, eu acho que de grande importância para o município de Anápolis, que está tramitando nas comissões. E está sob a minha guarda ainda, pedir vistas após o parecer do relator. Estou aí já há alguns dias, aí, algumas semanas, trabalhando esse processo. Dizer que estou trabalhando com maior esmero e várias coisas foram enriquecidas nesse processo. Mas antes de entrar no processo como um todo, gostaria de esclarecer uma situação que ocorreu na reunião que nós tivemos ainda, conjunta, inclusive com o prefeito, esclarecer aqui cabalmente que hoje ainda a vigilância sanitária do município de Anápolis realmente não está obrigada, não está envolvida na avaliação das empresas, das grandes empresas do DAE, principalmente os laboratórios, ou seja, não estão exclusivamente responsável pelas empresas, aqueles grandes laboratórios que nós temos hoje no DAE. Aquilo ainda é responsabilidade da Vigilância Sanitária do Estado de Goiás. Ou seja, existe aí uma comissão bipartite e tripartite, ou seja, uma comissão intergestores com o Estado de Goiás e, obviamente, também com a Federação. E algum daqueles laboratórios, além de receber a Vigilância Sanitária do Estado, recebe também a Anvisa Federal para avaliações das produções e do sistema produtivo. Então, esses clientes, essas pessoas, essas empresas, ainda não estão sob responsabilidade da Anvisa, ou seja, da Vigilância Sanitária Municipal. Eles querem, no momento em que tiverem condições, eu tenho falado abertamente com eles, falado repetidamente com eles a esse respeito, eles até pretendem, isso é um enriquecimento da categoria em Anápolis, eles pretendem fazer esse processo, mas não têm condições de recursos humanos atualmente, apesar que são 43, basicamente 40 que estão no campo o tempo todo. Você tem que considerar que eles fazem o trabalho, o dever de casa, o trabalho burocrático e a fiscalização. Não tem equipamentos adequados, ou seja, veículos adequados. Nós temos cerca de 10 veículos, né? Nem todos em boas condições de funcionamento. Isso não estou dizendo que isso aí aconteceu agora, que isso aí é um problema. Não estou acusando aí o Poder Executivo Municipal. Muito pelo contrário. Está sendo revista aí algumas situações que podem melhorar. Eles, inclusive, sugerem usar o próprio veículo. É simples para o governo e seria muito econômico se o governo municipal entendesse de trabalhar a indenização veicular, que eles trabalharem aí com mais disponibilidade, com mais tranquilidade. Também tem um outro processo que eles reivindicam muito aí, que são as 40 horas, as 40 horas semanais, que é muito importante também. Hoje eles trabalham por 30, poderia trabalhar por 40, uma vez que, vereador Lélio, só para você ter uma ideia, eles trabalham 30 horas. Aí você fala assim, é muito correto, né, para um dentista receber aquele salário ali, talvez ele possa se promover melhor na iniciativa privada. Mas eles têm que ter dedicação exclusiva, então não justifica muito ficar com as 30 horas. Poderia ser 40 horas e a grande maioria lá é francamente favorável a isso. Então são coisas aí que fica aqui até para o líder do governo, para que leve o líder do governo municipal, para que leve essas reivindicações e quem sabe amanhã ou depois nós tenhamos aí uma situação mais adequada para esses profissionais. Agora, passando ao projeto em si, cabe aqui salientar algumas situações bastante interessantes, já foi falado aqui, mas é bom que diga também para a comunidade entender, principalmente aqueles que são envolvidos, aqueles que têm necessidade de uma fiscalização da vigilância sanitária. Foi definido várias situações. Esse projeto, a própria vigilância sanitária, para vocês verem, era muito comum para eles ficarem na mesmice eternamente. Mas eles vêm brigando com isso aí há muitos anos. Somente agora tiveram o respaldo aí do Poder Público Municipal e está levando à frente e está aqui nessa casa para ser deliberado. Para vocês terem uma ideia, foi deliberado aí, foi criada faixas, né, de fiscalização, baixa, média e alta complexidade. 75% desses aí estão na baixa complexidade e terão um alvará liberado imediatamente. E nas discussões que foram aí a campo, que foram recebendo, vários outros incrementos no código da Vigilância Sanitária foram inseridos também. Né? Além dessa definição, foi aberta também a possibilidade de concessão do alvará imediato, né, para esses 75%, mas também, nas questões de renovações, existe a solicitação da antecipação por parte daqueles interessados. Eles terão que antecipar o seu pedido de alvará 90 dias. Isso é uma questão fácil, os contadores estão sempre imbuídos dessa questão. Ele pede com 90 dias e a vigilância tem obrigação de fazer a fiscalização durante os 90 dias. Não o fazendo, terão a renovação de alvará automaticamente deliberado ou liberado para aquela empresa que solicitou com os 90 dias. Obviamente a fiscalização tem que ocorrer, mas se não for possível por um motivo ou outro, ela será liberada automaticamente e isso aí é muito interessante para aquelas. Foi inclusive a reivindicação do pessoal das indústrias, das grandes indústrias. Como nós falamos, apesar de que eles não estão envolvidos ainda, a nossa vigilância sanitária não está envolvida nesse processo, mas eles reivindicaram isso já prevendo aí o futuro próximo. E tem outras questões também. As distribuidoras deles são fiscalizadas normalmente. Se eles não têm para quem vender, então não tem como produzir também. Né? Então, isso é interessante, né, a dizer que essas questões todas foram vistas e foram vistas em campo. Aqui salientar também que algumas audiências públicas, até o próprio vereador Teles aí solicitou uma audiência, nós fizemos audiência aqui, a solicitação do presidente da Câmara, nós realizamos aqui uma audiência pública aqui nessa casa e várias reivindicações foram feitas. Além das correções, tivemos várias correções que nós fizemos, mas uma dezena de emendas estão na pauta hoje da discussão que faremos hoje na parte da tarde. Uma sessão, uma reunião extraordinária e conjunta, né, com todas as comissões para deliberar sobre esse assunto, porque nós temos alguns problemas aí com relação à fiscalização da vigilância sanitária e temos que sanar esse problema, esperando dar continuidade no processo hoje, estaremos deliberando sobre isso ainda na parte da tarde, aí sob o comando da Comissão de Constituição e Justiça, mas com o acompanhamento de todas as demais comissões. Então, aqui reforço mais uma vez o convite para essa importante reunião que teremos aí na parte da tarde. Senhor presidente, no momento era isso que eu tinha para falar e agradeço e devolvo as palavras.
Obrigado, vereador Liseu José Borges. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, novos vereadores, nobres vereadoras, imprensa aqui presente, pessoas que nos acompanham pela Rádio Manchester, acompanham pelas redes sociais, faço uso desse grande expediente, senhor presidente, no sentido de repercutir, e entendo que hoje é o tema principal da nossa cidade em relação à reunião que ontem aconteceu dos professores com o prefeito Roberto Naves. Entendo que essa reunião e o desdobramento dessa reunião, ela precisa causar um impacto favorável à educação e principalmente devolver a normalidade na educação, nas aulas, em nossa cidade. E o respeito ao professor, respeito àquilo que foi acordado aqui nessa casa e acordado também com os professores. A reunião de ontem, os professores saíram da mesma forma que entraram, conversaram, mas não tem nenhuma proposta nova do prefeito, da administração, para os professores. Os professores, nesse momento, têm, obviamente, uma pauta, a reivindicação, nós todos aqui, vereadores, sabemos que é justa, sabemos que tem, desde as condições de trabalho, desde a questão do concurso público, desde a questão das gratificações, desde a questão do pagamento em relação à dobra, em relação à progressão vertical e horizontal, também tem o problema do piso nacional dos salários. Então, o piso nacional dos salários, a complementação do piso, também é uma reivindicação. E de todos esses fatores que nós falamos aqui, obviamente, a reposição salarial ela é mais forte. Por quê? Porque é o que afeta no final do mês. E aqui eu quero apenas fazer a abordagem desse tema, primeiro, para dizer que há um mês atrás, quando nós fizemos aqui um pronunciamento com relação ao corte daquela questão das dobras e o não pagamento daquelas dobras dos professores, quando foi feito um decreto no dia 20 e pouco de março e que dizia que não ia pagar aquelas dobras que os professores tinham sido já dado às aulas, naquele dia o prefeito foi à imprensa e disse, olha, para resolver esse problema da dobra, eu vou fazer o concurso público na área de educação. Quem disse isso foi o prefeito. Ele foi para a imprensa e nós fizemos aqui a repercussão da fala do prefeito. E, inclusive foi até aqui comentado, né, com o líder do prefeito, disse, não, como é que o senhor descobriu? Eu falei, não, é porque eu escutei na rádio. O prefeito disse que vai fazer o concurso público. E eu acho que está correto. Provoca o edital e faça o chamamento por dentro para evitar as dobras dos professores. Quem disse isso foi o prefeito, há um mês atrás. Esse concurso, ele não foi publicado o edital. Esse concurso não aconteceu e nem está, nesse momento, sendo cogitado pelo prefeito, como se ele não tivesse dito. Isso, obviamente, compromete aquilo que ele está dizendo com aquilo que os professores hoje estão reivindicando. Essa é a primeira situação para a gente relembrar o debate que foi feito nessa casa. Segunda situação dessa casa que eu acho que é importante nós relembrarmos. Quando o projeto de lei chegou nessa casa para o aumento dos professores, para garantir o piso nacional, já no início do ano, quando veio o projeto para essa casa, aumentando só 2, qualquer coisa, né, para que pudesse chegar nos 7%, o que foi dito naquele projeto? A vereadora Geli buscou uma emenda para que naquele projeto pudéssemos estar garantindo, inclusive, o que o prefeito tinha combinado com os professores, que era o quê? Fazer com que a complementação salarial, a complementação do piso acontecesse em abril, porque era o mês de arrecadação da prefeitura em relação ao IPTU, e pudesse ser retroativo esse valor ao mês de janeiro. Esse acordo quem fez foi o prefeito com os professores. E naquela oportunidade a professora Geli tentou buscar uma emenda. E eu me lembro muito bem que sentado aqui junto com os vereadores, inclusive da base de sustentação do prefeito, naquele momento, professora Geli, que a senhora estava com a emenda na mão, nós dissemos, se ficarmos em cima da emenda não vai votar nem o principal. E por isso nós não brigamos pela emenda naquele momento. Porque senão não ia votar nem os 2,5% de aumento naquele momento. Mas aquele compromisso do prefeito era que seria retroativo, já com o aumento e arrecadação do IPTU, seria retroativo a janeiro. Esse acordo também foi feito com os professores, e nós aqui, quando aprovamos aquele projeto, sabíamos que agora o prefeito estaria encaminhando essa reposição, essa complementação salarial. Então, esse é o segundo fato importante nessa casa. E o terceiro fato que eu acho que é importante, e aqui eu faço essa abordagem, é no sentido do que é uma gestão. Porque é isso. Por que que nós estamos discutindo educação nesse momento? Porque educação em Anápolis foi uma das coisas que mais avançou. Foi um dos setores que está melhor. A educação em Anápolis hoje é modelo nesses últimos 10 anos em relação à pré-escola, em relação às creches, em relação ao plano de carreira, em relação aos avanços do estatuto do professor. Por isso ela está sendo discutida nesse momento. Por quê? Porque os professores que já se acostumaram com os avanços na educação não querem dar um passo atrás. E percebem que é perda de direito quando você cede. A educação é modelo dentro da pré-escola e do ensino fundamental no estado de Goiás, aqui em Anápolis. Essa construção, ela começou quando nós aprovamos em 2009 o Estatuto do Professor. Não só beneficiando o professor no plano de carreira, mas dando as garantias das construções necessárias para melhor qualidade de ensino. Quando fizemos o CIMEIS, quando fizemos e entregamos uniforme para as crianças, quando entregamos computadores na mão dos professores, quando colocamos laboratórios de informática em todas as escolas, isso fez o diferencial na vida dos pais dos alunos. Os pais dos alunos hoje reconhecem o professor e reconhecem a escola de Anápolis como o lugar onde a escola é melhor do que a casa dele. Nós aqui não concordamos em paralisação, mas nós concordamos com o professor, porque o professor está no extremo, no limite, porque o professor não concorda com a paralisação. Ele está fazendo um ato extremo, porque não tem outra porta de entrada. Tentou em 2017... todas as vias, tentou em 2018, todas as vias. Essa paralisação é o extremo. E aqui eu quero contestar esse argumento do prefeito do limite prudencial. É um absurdo, é um absurdo. Nós chamarmos os professores, como ele chamou ontem lá, os professores de desinformados. Os professores estão desinformados, precisa saber da área administrativa. Essa é uma fala do secretário da Fazenda, daquele cara que só mexe com números, daquele cara que só mexe com arrecadação, daquele cidadão que não pensa no povo, não pensa no servidor, não pensa no vigilante, não pensa no motorista, não pensa na saúde, não pensa quem está em sala de aula. Ele só pensa em arrecadar, como se a prefeitura fosse um banco. A prefeitura não é um banco. A prefeitura arrecada para poder servir a população. E o prefeito precisa liderar essa situação. Secretário da Fazenda não pode dar o norte da prefeitura. Quem tem que dar o norte da prefeitura é o prefeito com a gestão. Secretário da Fazenda precisa ajudar o prefeito. Não é ajudar o prefeito definindo política. Porque se ele quer ser político, ele se candidate, entre na Câmara, vira prefeito. Secretário é para ajudar, pensar, não é para decidir politicamente o que vai ser feito. É importante a gente ressaltar isso. E essa questão do limite prudencial, apenas uma pergunta para os nobres vereadores. Todos nós sabemos aqui, quando a prestação de conta, que o limite em relação ao ajuste fiscal, à lei de responsabilidade fiscal, no ano passado, quando o prefeito veio aqui, ele disse, eu estou acima desse limite, eu estou com 60%. Isso ele disse aqui nessa casa, 60% em 2017. Como é que ele, com 60% do limite, acima do limite, como é que ele deu o ano passado um reajuste de 7,64% de uma vez só para o professor, se estava com 60% sendo gasto? Se em 2017 já estava com 60%, como é que ele gastou 7,64% de uma vez só para o professor? Agora baixou para 54%. Agora o argumento dele com o professor é o quê? Estou com 54%, não posso dar os 7%. Como não pode dar se no ano 2017 ele deu 7% de uma vez só? 7,64%? Então o limite prudencial não impede qualquer reposição, é claro. Por quê? Porque o limite prudencial, ele precisa ser colocado no final do ano. E, obviamente, toda a receita que aumenta dentro do ano, você pode compatibilizar para poder, como o prefeito fez em 2017, não ficar devendo nada ao tribunal. Então é justa a paralisação, queremos que o prefeito realmente abra as portas, mas que tenha uma atitude no sentido de colher e acolher cada vez mais os direitos dos professores para voltarmos os nossos alunos àquilo que os pais e as crianças querem, estar em sala de aula com os professores com seus direitos garantidos.
Obrigado, vereador Dr. Gomide. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presentes da sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web, aos telespectadores que nos assistem através do UNTV Canal 10, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações pelo bom trabalho desenvolvido, senhoras e senhores presentes na sessão ordinária. Eu gostaria de iniciar essa minha fala de hoje atentando e escutando os pronunciamentos que me antecederam. Eu queria começar com a seguinte observação: professor merece respeito, e o respeito pelo professor passa, inclusive, pela não utilização da matéria para promoção política. Aí sim, partindo desse contexto, nós já começamos a ver o professor de forma positiva e respeitosa. Que é dessa forma que eu particularmente enxergo o professor. Tenho dito em todos os meus pronunciamentos nessa tribuna, em todos os lugares que eu estou, porque não tem jeito nem de esconder. Eu tenho 4 irmãs professoras e 2 do município. 2 são servidoras do município. Então eu tenho motivos de sobra para respeitar o professor. No dia de ontem foi realizada uma reunião entre a direção do sindicato e alguns professores, com a presença de alguns vereadores, o vereador João, o vereador Angeli, vereador Hamilton, e eu estava presente, onde o que foi dito aqui pelos outros vereadores, principalmente pelo último vereador que usou a palavra. Tudo que foi dito ontem, já havia dito anteriormente. Isso comprova que o prefeito, em momento algum, deixou de dialogar com os professores. Realmente o que foi dito ontem é o que vem sendo dito realmente em todas as reuniões. Que, infelizmente, em função de respeitar a lei de responsabilidade fiscal, o prefeito está impedido. Não é só de dar esses 3, qualquer coisa por cento, não, que eu não estou contestando o direito do professor, absolutamente. Ou melhor, o prefeito Roberto Naves, em momento algum, contestou o direito do professor e disse, em momento algum, que ele não daria esse complemento salarial e nem daria as outras, e nem faria, atenderia as outras demandas apresentadas. Em momento algum. O problema é que a situação que nós vivemos hoje não é só essa diferença complementar que ele tem que dar, que não é possível. As progressões também não é possível. As gratificações também não são possíveis. A lei é clara. Se o município estiver com limite prudencial acima daquilo que é permitido, se o chefe do executivo fizer qualquer ação de contratações, promoções, cessões de qualquer benefício existente dentro do plano de carreiras e vencimentos que seja, ele está incorrendo em improbidade administrativa. E aí ele não penaliza, não é só ele, não. Ele penaliza o município, porque o município também pode ter seus recursos, suas transferências federais paralisadas também, bloqueadas. Qualquer um de nós aqui que conhecemos pouco da lei e do legislativo e de como funciona, seria ileviano de nossa parte dizer o contrário disso.
Uma parte, vereador.
Vereador Antônio Gomide tentou desfigurar uma fala do prefeito ou tentou desfigurar uma situação do que diz respeito àquilo que aconteceu aqui em janeiro, aquilo que foi prometido em janeiro. Eu quero deixar claro aqui, eu não quero crer que o vereador Gomide não saiba disso, porque eu tenho pelo vereador Gomide muito respeito e conheço da sua competência. Com relação à questão do índice apresentado de 60, e que disse que o prefeito, mesmo com ele, deu, as contas fecham quadrimestralmente. Em janeiro não fecha conta. A conta foi fechar em abril. Então, assim, é isso que eu quero entender. O que é que nós queremos com isso aqui? É resolver o problema? Ou é criar um factóide da situação? E eu vou dizer para vocês, eu estive na reunião ontem, ao contrário do que se imagina, o que eu vi do sindicato da presença dos professores foi um entendimento maior da matéria que observei que muitos não tinham. E um deles, inclusive, que sempre teve no movimento, que é o professor Degênio, ele teve dificuldade para entender como é que funcionava o sistema e até nós explicamos para ele a questão de encontrar o índice, qual era o índice ideal e correto que estaria discutindo naquele momento. Então nós observamos uma falta de prática do sindicato com relação à aplicabilidade disso. Que não é obrigação realmente dele, mas que é importante, que é o que eu tentei falar aqui no dia de ontem, e eu não consegui, era apenas explicar que era importante os professores saberem dessa sistemática. Tudo aquilo, todas as reivindicações que foram apresentadas, o prefeito Roberto Naves já se comprometeu em atender. E, inclusive, atendeu um pedido da comissão presente, porque eles estavam com dificuldades de apresentar um entendimento para a Assembleia, onde o prefeito apresentasse um documento reafirmando que, assim que o índice prudencial entrar no limite tolerável, automaticamente ele fará todas as exposições necessárias. Agora, muitas demandas que foram apresentadas já vêm sendo atendidas. Muitas já vêm sendo atendidas. E outras de cunho administrativo, o prefeito se prontificou a fazer, inclusive, já fez um compromisso com a comissão e com os professores, de que nos próximos dias ele estará visitando uma a uma as unidades, conversando pessoalmente com todos os diretores, sabendo das suas agonias, das suas dificuldades, porque o prefeito também na prática conhece a necessidade de um professor. Ele é professor. É claro, todos nós sabemos que se tem uma pasta que o professor, o prefeito Roberto Naves, não quer ter problema, é a educação, porque ele é professor. Agora, descumprir a lei, ele não pode. O outros prefeitos para trás podem ter descumprido a lei. Mas eu tenho certeza, e os registros estão aí, ações de improbidades estão respondendo por elas. Agora, se ninguém se preocupa em responder a ação, paciência. Tem uns que preocupa, tem uns que não preocupa. O prefeito Roberto Naves tem essa preocupação. E eu vou dizer mais. Fala-se muito, e o vereador Gomide falou com muita propriedade aqui, de um grande ganho da categoria, que foi o plano de carreira e vencimento, que é a lei 2012. Que, inclusive, eu até cumprimento o vereador Gomide pela iniciativa disso. O problema é que essa lei, que foi feita com amor, com carinho, com objetivo positivo, traz vícios também que atrapalham a situação. Nós tivemos aí poucos dias o problema de regência, que consta na lei. A lei, por exemplo, ela não obedece à isonomia, onde alguns servidores têm um benefício, quando outros não têm. Então, todas as leis precisam ser melhoradas. A lei de plano de carreira e salário precisa ser melhorada, precisa ser readequada. Não vamos tirar o mérito da lei, não, ela é excelente, é importantíssima. E os direitos adquiridos são direitos adquiridos. O problema é que existe uma lei maior que impede o prefeito de cumprir com aquela lei, que é a lei de improbidade administrativa, caso ele descumpra ela. E uma das penalidades é a perca de mandato. Os recursos ficam bloqueados e atrapalha toda a vida de uma cidade. Então, por esse motivo, eu quero só deixar claro, finalizando, de que as coisas estão dentro do conforme, o prefeito teve uma conversa boa, nós ficamos até por volta das 21h30 da noite, com todos lá. Foi uma reunião bacana, democrática, respeitosa, onde eu creio que dali saiu, sim, um entendimento melhor, e eu não tenho dúvidas que essa greve não terá continuidade, porque os professores sabem da importância deles na sala de aula, os pais e os alunos precisam dessas aulas, e, com certeza, conforme foi assumido o compromisso, assim que o prefeito conseguir, com tanta luta e trabalho que está sendo feito, entrar no limite prudencial, os professores e todos os servidores receberão aquilo que tem direito, que ele não está tirando direito de nenhum servidor. Muito obrigado e uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Concedo um minuto de réplica ao vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, eu pedi a réplica no sentido de poder esclarecer sobre a lei de responsabilidade fiscal mais uma vez. Nós não podemos nessa casa concordar com uma mentira que é dita várias vezes virar uma verdade. É preciso ressaltar nessa casa que se no ano de 2017, que tinha mais de 60% se gastando com pessoal e fechou o ano dentro do limite fiscal da lei de responsabilidade fiscal, e naquele ano, que foi o ano passado, o prefeito deu no início do ano 7,64% no ano 2017, de uma vez só para o professor, sendo que estava com 60% gasto com pessoal, não é possível que isso vai virar uma verdade no ano de 2018, onde sequer nós estamos nem no meio do ano para poder não pagar a complementação do piso nacional do salário. Nós não estamos aqui pedindo aumento salarial. O professor quer apenas a complementação daquilo que é devido desde janeiro, de 30 de janeiro. No dia 30 de janeiro, paga-se a primeira parcela do piso nacional dos salários dos professores. Esse valor é um valor que hoje está devendo 3,75% pelo prefeito. Então não pode alimentar essa ideia do limite fiscal, porque o limite fiscal, ele é medido no final do ano, e o ano passado ele não fechou com problemas. E mesmo assim, onde estava 60% comprovado dessa casa, foi dado o limite, ou foi dado um aumento de mais de 7% integralmente já no primeiro semestre. Então é justo a reivindicação dos professores, por isso a nossa contestação em relação a esse argumento.
Eu quero fazer uma, até em cima da fala do vereador Antônio Gomide, eu acho que quando se trata de assuntos legais, e foram que essa vez se falado dessa casa, essa questão, eu quero também manifestar, vereador, Eu acompanho sistematicamente os índices de gasto pessoal, é um índice público, está no site do TCM, para qualquer pessoa estar acessando. Em dezembro de 2016, o período fiscal, de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, fechou o índice, conforme os dados do TCM, em 52,98%. Em janeiro, e por que que se fechou em 52,98%? Porque no ano de 2016, eu já era vereador, vereador Jackson Charles, Mauro, Geli, Lisier, Lacerda, pastor Vilmar Silvestre, que está aqui, Maurão, Jean Carlos, nós acompanhamos a discussão com o sindicato e o ex-prefeito João Gomes. E o ex-prefeito João Gomes, devido à dificuldade financeira, à dificuldade dos índices, deu o aumento parcelado, e esse aumento parcelado, a maior parte dele, para os professores, impactou no mês de dezembro, foi 4,29% em dezembro. Para a centralizada, houve, salvo engano, setembro, novembro e dezembro, a maior parcela, que impactou também no último ano. Então, o índice de 2016 fechou, de fato, em 52,98, salvo engano, é 52,98, 96, próximo 53%. E o prefeito Roberto Naves disse aqui na Câmara, na prestação de contas, isso é público, que ele pegou o índice em relação à receita de janeiro com 60%. E esse foi um dado que foi, inclusive, ontem, na reunião, rebatido pelo sindicato. Mas, prefeito, onde está esse índice de 60%? É que, na realidade, vereador Gomide, o artigo 22 da Lei 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, preconiza expressamente que a apuração dos índices fecha quadrimestralmente. No mês de janeiro, se pegar de fato a receita de janeiro de 2017 com a despesa de pessoal, deu foi 60%, foi mais de 60%. Porque houve antecipação de ICMS em dezembro, e essa antecipação de ICMS em dezembro, ela impactou na receita de janeiro. O primeiro, aí eu respondendo o senhor, e de uma forma muito objetiva, o porquê que foi possível no primeiro quadrimestre, ou em março, ou em janeiro de 2017, dar o aumento, já que, como o prefeito disse, já estava mais de 60%, porque o artigo 22 da Lei de Responsabilidade fala que o fechamento do índice é quadrimestralmente. Fechou em, o último quadrimestre de 2017, 31 de dezembro de 2017, cujo resultado foi apresentado nessa casa, em janeiro, pelo ex-prefeito João Gomes, lá no antigo plenário, que apresentou um índice de 52%, ainda dentro da lei. Então, foi possível dar aquela época, porque o prefeito Roberto fechou o primeiro índice dele apenas 30 de abril de 2017. O primeiro índice do prefeito Roberto foi fechado em 30 de abril de 2017. E esse índice, que foi apresentado aqui em maio de 2017, já veio com 57,48%. Então, o primeiro índice que fechou em abril foi 57,48%. Em agosto, eu não me recordo o índice que fechou, mas o último quadrimestre de 2017, conforme dados oficiais do TCM, fechou em 54,04%. Portanto, acima do índice. O que impossibilita agora, e se o senhor pegar e fazer a leitura ipsis litteris do parágrafo único do artigo 22 da Lei 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá fala que qualquer tipo de despesa que aumente a despesa com o pessoal é vedada, exceto duas exceções, exceto apenas decisão judicial, que decisão judicial não se discute, se cumpre, e a reposição salarial prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, que é a variação do índice inflacionário. E essa foi dada em janeiro, essa que era permitida dar. Então, na verdade, a gente, eu aqui, e estou até inscrito, né, para falar na tribuna, eu respeito muito o movimento dos professores, eu acho que temos que valorizar sim os professores. Tem realmente uma diretriz, toda essa casa, que os 23 vereadores respeitam e quer a valorização dos professores, mas, por exemplo, com a lei, com o limite, o último quadrimestre que fechou, que foi, que apresentou aqui do ano 2017, vai estar fechando outro agora até o final desse mês. Com 54,04%, nós temos que falar também a linguagem da lei. Infelizmente, não pode dar esse aumento, porque a lei de responsabilidade fiscal assim fala, que é vedado qualquer ato que aumente a despesa com o pessoal. Então, a edição dessa lei, certamente, feriria a lei de responsabilidade fiscal e seria juridicamente passível de punição por essa casa, ou pelo Ministério Público, pela Justiça. Então, realmente, não é uma questão que foi, assim, que foi colocada, são dados oficiais da CM. Vai se fechar agora o próximo quadrimestre, que vai ser divulgado nessa casa até 31 de maio,
que certamente venha rebaixando esse índice. Mas ainda não é possível, até que se enquadre um limite que possa conceder esse reajuste. Então, assim, só para fazer essa ressalva, senhor, se eu quiser refazer um minuto, eu citei o nome do senhor de novo.
Não, tranquilo. Apenas argumentando, né? Ninguém quer aqui dono de verdade. Mas eu entendo que se o prefeito tem uma gestão onde ele pode compatibilizar a nomeação de funcionários, e tudo isso é gasto. O prefeito, em 2017, ele nomeou quase 1.000 comissionados. Esses 1.000 comissionados que ele nomeou atinge mais de 5%, que poderia estar ajudando agora, inclusive, nessa ideia do limite prudencial. Isso é gestão. Ele pode diminuir 200, ele pode diminuir 100. Isso é gestão. O que nós estamos aqui é dizer para o professor que nós não queremos fazer gestão para o prefeito. A lei, em 2017, do prefeito Roberto Naves, fechou dentro do limite aquilo que era possível dentro da lei de responsabilidade fiscal. Ele não incorreu em nenhum crime fazendo o que ele fez quando deu aumento lá. Ele fechou bem. Ele fechou com 54, porque ele tem as contas na mão. Então, parabéns a ele. Porque ele conseguiu, mesmo pegando com 60% lá, ele conseguiu reduzir para 54%. O que eu estou querendo dizer é que a gestão para 2018, se ele compatibiliza o que ele está nomeando com aquilo que é gasto com o pessoal, está na mão dele, ele pode diminuir de outro lado. Para que evite com que um piso nacional, que é piso de lei federal, possa não ser cumprido no município de Anápolis. Até porque o compromisso é de que em janeiro esse piso já estava entrando em vigor. Nós estamos em abril. E agora, que aquilo que nós aprovamos aqui deveria ser feito a complementação, nós não temos. Então é essa que é a discussão. Mas eu entendo muito bem quando o senhor diz sobre o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. E aí a ideia não é limite prudencial. Limite prudencial é limite prudencial 51. Mas o limite é 54. Então é possível compatibilizar nos quadrimestres isso dentro do ano 2018, porque isso é gestão. O gasto, quem determina, é o próprio prefeito. Mas apenas para poder argumentar.
Para ressalva, presidente.
Não falou o nome do senhor.
Eu pedi, o governo foi citado, ele citou o nome do prefeito. Lógico, estou falando o nome do governo.
Estamos no grande, assim, só para finalizar, eu vou ser o seu primeiro pela ordem, Jacques, para a gente já poder organizar. Só finalizando esse assunto, eu concordo, o senhor disse que está indo no caminho certo. Está reduzindo o índice. Eu concordo, o senhor disse que está no caminho certo, concordo com o senhor nesse ponto, que o índice está sendo reduzido, e nesse caminho certo, como houve já da administração do prefeito João Gomes para agora, uma redução significativa do número de comissionados, está acontecendo, a gestão sendo feita, e está no caminho certo. Eu ainda tenho... Já escreveu o senhor primeiro pela ordem. Tem outro assunto aqui que eu tenho que tratar, eu tinha vindo inscrito um grande expediente, passo a condução de sessão para a vereadora Thaís. Eu quero cumprimentar aqui a mesa, na pessoa da vereadora Thaís, todos os membros da mesa, senhores e senhoras vereadores, toda a imprensa que acompanha essa sessão. Novamente, só reafirmar o nosso apoio a toda a categoria dos professores. Tivemos ontem, como já foi dito aqui na casa, uma reunião que iniciou uma discussão com o prefeito. O sindicato esteve aqui na casa fazendo a reivindicação que a Câmara pudesse participar dessa discussão. E estivemos lá ontem... quatro vereadores, mas não quatro, que não foi todos os vereadores, porque certamente uma reunião com... Já tinha 20 representantes da categoria, tinha o prefeito, secretário de saúde, secretário de educação, secretário da fazenda, e certamente se levava mais uns 23 vereadores, que certamente todos queriam estar presentes fazendo essa discussão, a reunião não ficaria uma reunião proveitosa, assim, no sentido do debate, porque ficaria muito espaço, muita gente debatendo o mesmo assunto, e certamente não teria um fruto. Porque lá, sem os vereadores todos, já tinham 30 pessoas, com mais 20 vereadores, seriam 50, sequer caberia na sala de reuniões e não seria uma reunião proveitosa no tocante ao debate. Então, estávamos lá representando toda a Câmara, né, estava lá o vereador Jackson, a vereadora professora Geli, o vereador João da Luz e eu, representando toda a Câmara, fazendo esse debate. E foi o início dessa conversação para chegar a bom termo com os professores, com a categoria que a gente respeita e admira. E certamente em breve chegará a um bom termo, chegará a uma solução que vai garantir o retorno das aulas e fazer uma ressalva que os professores em si, eles não querem a greve, já foi muito dito, eles querem, na verdade, se ultrapassa essa questão e retorna à sala de aula para poder servir os nossos alunos, que esse que é o objetivo e desiderato deles. Então, fazendo essa introdução, mas o assunto que traz aqui a tribuna é, na verdade, repercutir um projeto de lei que foi lido na manhã de hoje, foi fruto também da mobilização dessa casa, a participação muito grande do vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos discutiu essa questão, na verdade toda a Câmara discutiu, se eu for citar aqui todos que discutiram essa questão da taxa de capim e roçagem, certamente seria teria que citar todos os vereadores, porque todos nós fomos procurados, todos nós participamos dessa discussão, e chega aqui o projeto do prefeito Roberto fazendo justiça a essa questão, porque o projeto, ele reduz o valor da taxa para efetivamente o custo que a prefeitura tem com esse serviço. O conceito de taxa, ele não é um conceito que a prefeitura tem que obter lucro com essa operação. Tem que se pagar aquilo que ela paga à empresa. E, coincidentemente, não estava planejado, mas chega aqui a Câmara Longmar, da Associação dos Construtores. Muito bem-vindo, Longmar. Acabei de iniciar minha fala, Longmar, falando realmente do projeto que foi lido na manhã desta terça-feira, foi protocolado ontem na casa, que trata objetivamente da redução da taxa de roçagem e comemorando, porque foi honrado com a Associação dos Construtores, honrado com a Câmara Municipal, com toda a sociedade napolina, esse compromisso de fazer justiça a essa cobrança. A cobrança foi muito questionada por muitas pessoas, porque o valor que era cobrado, um valor cobrado mais de 90 centavos, se falava que era um valor muito acima do valor de mercado, e passando para 52, acredito que fará uma justiça a essa questão, procurar trazer um valor que realmente irá ser compatível com o valor do custo do serviço. E tem outras questões que é importante, que além de propriamente reduzir o valor da cobrança, está fazendo a redução retroativa a janeiro de 2016, porque não adianta você corrigir da agora em diante, e as pessoas já pagaram. Muitas pessoas, milhares de pessoas, efetuaram o pagamento dessa taxa, no valor que estava sendo cobrado até então, e é um valor que era sobremaneira além do valor de mercado. E o compromisso nosso aqui da Câmara, compromisso da administração municipal, é de fato se fazer justiça na cobrança dos tributos. Está o projeto aí, passando a cobrança para 52 centavos, retroativa a 2016. E fazendo uma série de alterações no tocante à taxa, dando um prazo de 90 dias após a promulgação da lei para todas as cobranças sejam pagas, por exemplo, que muitas pessoas não acompanham o Diário Oficial, não acompanham o Cadastro Imobiliário e sequer sabem do lançamento da taxa. Certamente, dando o prazo de 90 dias para o vencimento dessa taxa de roçagem, possibilitará, sem dúvidas, que as pessoas tomem conhecimento e efetuem o pagamento sem nenhum tipo de juros ou multa. Então, eu acho uma grande conquista dessa casa, uma grande conquista da sociedade, fazer justiça na cobrança dessa lei. Certamente, após a aprovação, quem já tiver pago a taxa de roçagem de capina terá o direito de pedir a compensação e outra dívida com o município, presidente, ou propriamente pedir a devolução do valor que foi pago. Eu acho que já é um avanço importante. Outra questão é a possibilidade realmente das que estão ainda lançadas no cadastro, num valor superior, além de ser o valor reduzido para a base de cálculo, ao invés de 90 e poucos centavos como é hoje, passando para 52, ainda terá um prazo de 90 dias após a promulgação da lei para que se efetue o pagamento, independente se a cobrança é agora de 2018, 2017 ou lá de 2016. Então eu acho que é um avanço importante, é uma conquista dessa casa, é uma conquista da sociedade, onde se faz justiça. Quero aqui ressaltar a participação de todos os vereadores que discutiram essa questão. Não vou aqui nominar nenhum para não fazer, uma injustiça, para não fazer esquecer alguém. Fazer uma ressalva que a Associação dos Construtores, na pessoa do Longmar, que realmente buscou fazer essa discussão de uma forma ampla, de uma forma também muito correta, fazendo as ponderações, fazendo realmente as pontuações que julgava pertinente. Eu acho que isso é importante. E a lei traz também, e é importante ressaltar essa questão, uma forma que para os anos seguintes poder ter por exemplo, o contrato com a GC Ambiental está próximo do fim. pode ser feita uma nova licitação com outra empresa. Nessa nova licitação, com a concorrência pública, é possível que o valor diminua. E a própria legislação já traz a inteligência que vai ser apurado o valor do ano, sempre o valor anterior, para se apurar o valor do exercício, como é feito no TSU. Então, eu acho que é uma legislação que vai contemplar o interesse, vai realmente contemplar todas as situações. E o objetivo nosso é que, por cada proprietário, cuide do seu lote. Não que a prefeitura tenha que ir lá fazer essa roçagem, tenha que ir lá realmente fazer esse serviço e cobrar por ele. O objetivo é que cada um cuide do seu lote, porque só quem mora ao lado de um lote cheio de mato, cheio de entulho, sabe o constrangimento que isso dá. O vereador Lelo Varengo pediu uma parte. Por favor, seja breve, vereador. O senhor está com a palavra.
Obrigado, nobre presidente. Vou ser bem rápido. Queria, na verdade, senhor presidente, ver a respeito das grandes demandas que aconteceu no ano passado, 2016, de cobranças indevidas. As pessoas têm recorrido e não têm ganhado. Como ficará essa situação? Eu não vi o teor do projeto ainda, se ele contempla essas roçagens que, na verdade, não aconteceram e foram lançadas. As pessoas têm reclamado, realmente, a maior reclamação hoje do município de Anápolis é questão dessas roçagens que não foram executadas e foram cobradas. Obrigado, senhor presidente.
A participação do senhor é muito, muito interessante. Na realidade, todo o serviço que tem a participação humana, ou até a participação de equipamentos, pela localização dos locais roçados, estão passíveis de erros. Esse serviço, certamente, houveram e houve vários erros de lançamento, várias situações que foram lançadas devidamente. Inclusive, em alguns casos, houve lançamentos de imóveis que sequer eram lotes e já tinham construções e foram lançados. Então, na verdade, nem a Câmara, nem a administração certamente compactou com esse tipo de erro, mas erros acontecem. A gente orienta que as pessoas façam o recurso, mas às vezes alguns recursos foram lançados. Olha, tem que ter algum indício, ter fotos, ter realmente algum indício de prova para que os técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente possam objetivamente fazer essa análise. Está lá nossos companheiros de partido do PC, vereador Ederson Lopes, que é um egresso dessa casa, está emprestado à secretaria, nosso amigo Ederson, para que ele possa, junto com a equipe dele, fazer a reflexão, fazer a análise. E certamente, os casos que estão errados, os casos que foram lançados indevidamente, os casos que eventualmente o serviço não foi realizado, a gente também concorda que tem que ser cancelado esse lançamento. Certamente houveram, principalmente no lançamento do imagine só, o serviço foi feito lá em 2016. Às vezes é difícil fazer, pode ter tido algum tipo de erro. Então, certamente, ninguém compactua com o erro, nem compactua com a questão injusta. Então, os lançamentos indevidos, a gente orienta todos os contribuintes que façam os recursos, mas que procurem cada vez fazer um recurso bem fundamentado, juntando fotos, juntando certamente alguns indícios de prova para facilitar a análise dos técnicos e, assim, ter o cancelamento das questões indevidas devidamente julgados e cancelados por parte da administração. Então é isso que eu tinha para falar nessa manhã, senhora presidente, deu a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton Filho. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o grande expediente e convido o vereador Fernando Paiva para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Comide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Lisier José Borges, vereador Teles Júnior, vereador João da Luz, vereador Américo, vereador Japão, vereador Lélio Alvarenga, vereador Domingos Paulo, vereador João Feitosa, vereador Valdete Fernandes, vereador Luzimar Silva, vereador Luiz Lacerda, vereadora Eliner Rosa, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereadora Professora Geli, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto os passos da ordem do dia. Concedo a palavra pela ordem ao vereador Jackson Charles.
Não, prefeito. Na verdade, eu queria só fazer uma observação. Futuro prefeito. Na verdade, presidente, eu queria só fazer uma observação. Quando foi mencionado aqui que o prefeito Alberto Naves contratou mais de mil comissionados. Não é a realidade. O prefeito Alberto Naves assumiu a prefeitura com cerca de 1.200 comissionados e hoje está numa média de 820 comissionados. E a observação foi interessante, porque ontem, inclusive, na conversa, o prefeito está, inclusive, com um projeto para fazer um enxugamento ainda mais dos comissionados, embora a folha de comissionados ela não corresponda o real problema por significar apenas uma média hoje de 6% da folha de pagamento do município. Hoje nós temos comissionado que ganha um salário mínimo. Então, uma grande parte dos comissionados ganha salário mínimo. Então, comissionado hoje, e nós temos, por exemplo, várias secretarias que dependem efetivamente dos comissionados. A exemplo, por exemplo, da Secretaria de Assistência Social, por exemplo, a maioria dos seus profissionais, diferente da Secretaria de Educação, que quase que 90% ou 100% dos servidores são todos concursados. Já a Secretaria de Social e outras secretarias, elas têm essa necessidade desses comissionados para prestar esse serviço. Mas apenas para deixar clara essa colocação e essa pontuação, e de que o prefeito está realmente avaliando a possibilidade de enxugar ainda mais essa escala de comissionados. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Da palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, ao vereador Pastor Elias. Com a devida anuência do líder do PSDB, vereador Mauro José Severiano, né?
Senhor presidente, pela ordem do dia, eu quero falar a respeito de uma visita que nós fizemos ali em Goiânia, no dia 2, e considero que foi uma visita muito importante. Mauro José Severiano, obrigado por você ceder. E nessa visita que nós fizemos ali ao secretário estadual de saúde, doutor Leonardo Vilela, esteve presente comigo ali o doutor Lucas, também esteve o doutor Ernei e o doutor Carlos Rassel Mendes, e teve uma outra pessoa que eu não me lembro o nome, mas foi uma visita muito importante, porque a questão, Lélio, vamos ali ver, foi a questão das UTI, das vagas, e é concernente ao Estado, a alta complexidade que fica com o Estado. E naquela oportunidade foi muito boa a nossa ida, e a conversa que teve o doutor Lucas com o secretário de saúde, ficou tratado junto com eles ali, que seria agora, e hoje o governador colocou no jornal a questão da regulação, que o Estado vai assumir, vai fazer a regulação. E também foi tratado naquela oportunidade, senhor presidente, a questão do PCP, que é um pacto de cooperação entre os entes públicos. Fica mais fácil fazer o trabalho. E aí depois eu quero até te passar, Léo, e depois nós vamos marcar uma visita, nós estamos indo junto lá também, junto com o secretário, que o senhor é o presidente da Comissão de Saúde aqui do município. Mas foi muito boa a nossa visita, e foi feita ali, e a conversa entre o secretário de saúde hoje, que é o doutor Lucas, e também o secretário de saúde do Estado. E naquela oportunidade nós também conversamos com o secretário e cobramos dele a questão ali do ANA, aonde ele disse, senhor presidente, que tudo indica que a partir da semana que vem o ANA estará tendo o terceiro turno, já concernente à questão dos exames. 24 horas estará fazendo agora os exames, né, de alta complexidade, como ressonância e tudo mais. Então foi muito boa a nossa visita. São essas minhas palavras, senhor presidente, e eu quero aqui agradecer a todos. Muito obrigado. Retorno a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Concedo a palavra pela ordem. Com a devida anuência, o líder Luiz José Borges, o vereador Antônio Gomide.
Até o próximo. Senhor presidente, uso pela ordem, apenas para, dentro dessa ideia do debate com relação a cumprimento do piso nacional dos professores, esclarecer que a lei de responsabilidade fiscal, ela existe para todos os gestores desde o ano 2000. Desde o ano 2000. Nós temos aí 18 anos em vigor. Eu me lembro muito bem, quando tive oportunidade como prefeito, em 2009, nós tínhamos um orçamento de um pouco mais de 400 milhões. No segundo ano, 2009, foi nosso orçamento. De 2009 para 2010, nós tivemos um orçamento um pouco acima de 500 milhões, aproximadamente 500 milhões. Naquele ano, nós demos um aumento ao professor de 22%, só naquele ano para o professor, 22%. Para cumprir o quê? O que determina a lei federal, porque também é lei. Também é lei. Então, assim como tem a lei de responsabilidade fiscal, o piso nacional dos professores também é uma lei federal. Então, se tem que cumprir de um, tem que cumprir do outro. Isso chama gestão. Hoje nós temos um orçamento acima de 1,3 bilhão. 1,3 bilhão. Né? 1,3 bilhão. No entanto, nós temos aí o problema do prefeito colocando como a desculpa do limite prudencial novamente. Então, é apenas para a gente poder colocar que gestão se faz com planejamento, com ação, mas não é só na propaganda. É preciso que isso seja refletido na vontade das pessoas para poder, na ponta, o servidor sentir isso. E a pergunta que fica, e aqui é apenas uma pergunta, se o prefeito diz que tem essa dificuldade imensa em relação a gasto com o pessoal, eu perguntaria aos vereadores aqui, esse anúncio que ele fez, de que vai fazer o concurso público para repor funcionários nas dobras dos professores, como é que ele vai contratar se ele já tem o seu limite prudencial? Como é que ele vai fazer a admissão desses novos professores pelo concurso se ele já não pode mais contratar dentro desse ano de 2018? Ele que disse que vai fazer o concurso público para a educação, e nós concordamos. Mas isso tudo é o quê? É gestão. Então, verdadeiramente, apenas como exemplo daquilo que é possível ser feito, mas é importante que as pessoas que estejam nos escutando, os professores, possam cada vez mais se sentir unidos. Porque quem tem que fazer a administração é o executivo. O servidor precisa fazer com que o executivo cumpra aquilo que em lei é determinado para que ele não perca os seus direitos.
Obrigado, Antônio Comide. Na sequência, concedo a palavra pela ordem para a liderança do PHS ao vereador João da Luz.
Pela ordem pelo PSB.
Obrigado, presidente.
Pela ordem pelo PTB.
Eu quero fazer aqui um agradecimento e um reconhecimento da sensibilidade do nosso prefeito Roberto Naves.
Presidente.
Em atender essa demanda que não é só dos construtores, através do Longmar, essa demanda é a demanda de todos os moradores da cidade que tem um lote que foi feita essa roçagem. Agradecer ao presidente Hamilton, que entendeu, que se sensibilizou, e eu falei para ele da necessidade de fazer uma revisão dessa lei, viu, presidente? O presidente levou ao conhecimento do prefeito Jackson Charles. O Jackson Charles também fez essa intervenção. E o nosso amigo Jean. O Jean foi o primeiro a levantar essa questão aqui. E eu apoiei ele no primeiro momento. Então, todos os vereadores que se envolveram nessa luta e que fez com que essa lei fosse revista, certo? Então, eu fico emocionado, fico feliz quando há justiça. Então, se teve justiça nesse sentido, eu quero fazer esse reconhecimento aqui, que é preciso reconhecer quando as ações são boas para a sociedade anapolina. Então fica aqui o meu reconhecimento, viu, presidente? Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Concedo a palavra pela ordem, o vereador da liderança do PTB, ao vereador Jean Carlos, que sempre defendeu também a questão da roçagem.
Obrigado, presidente. Fico feliz aí em ver que as nossas manifestações não foram em vão, né, e que certos momentos a gente é interpretado equivocadamente, e um desgaste desnecessário, porque hoje o que nós pedimos está acontecendo. É um sinal, vereador João da Luz, que no dia 5/2, quando eu usei aquela tribuna e fui, de certa forma, mal interpretado, eu não estava ali simplesmente fazendo politicagem. Eu estava ali levantando a voz em favor da população, que realmente nos cobrava, desde meados de 2017, uma intervenção nesse sentido. E nós não levantamos a voz aquele dia isoladamente e nem de forma inesperada. Nós já havíamos falado anteriormente com o ex-secretário do Meio Ambiente, nós já vimos falando com o prefeito Roberto Naves, da forma equivocada como se realizaram as roçagens, entre aspas aí, distorcendo a finalidade da lei. Porque mesmo com essa correção, persiste algumas irregularidades. Só para que todos os populares que nos ouvem e porventura estejam nessa situação, de cobrança, vereador Hamilton vai saber bem disso aqui, a vereadora Geli, nós sabemos que toda e qualquer intimação e notificação, seja ela via administrativa, seja ela via judicial, é uma via de exceção à publicação no Diário Oficial. Em regra, as notificações, vereador Gomide, ela é pessoal, ela é por carta registrada. Em última hipótese, vereadora Thaís, sabe bem disso, isso é uma regra da lei de introdução do Código Civil e do Processo Civil. Em última regra, se faz a citação por edital. Nem sequer essa estava sendo feita. Depois que nós levantamos esse questionamento, passaram a se publicar os editais. Quer dizer, para começar, mesmo nós fazendo essa correção, que é importante reconhecer que a administração foi sensível, vai tomar essa providência, reduzir o valor da taxa, que não era taxa também, e outra aqui, vereador Gomide, que preço público, vereadora Geri, só se cobra quando a pessoa contribuinte solicita. Até então não era taxa. Agora vai virar taxa. Taxa é imposto. Imposto a administração pode impor. O nome já fala. Imposto. Agora, preço público, só se o contribuinte solicitar. Então, somente assim poderia cobrar. Está tudo errado, com devida vênia. Então, assim, agora está se corrigindo. Mas, ainda bem que colocaram retroativo. Mas, mesmo assim, existem situações passíveis de nulidades que não sequer tomaram as providências de notificação e jogaram aleatoriamente, primeiramente, por edital. Quem já acompanhou um processo judicial sabe, a citação por edital tem que se esgotar todas as alternativas. E no nosso artigo 448 do Código Tributário Municipal é bem claro. Primeiro, pessoalmente. Em última hipótese, por edital. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, cedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSC, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Agradeço ao meu líder, pastor Vilmar Silvestre, pela oportunidade e também pela concessão da palavra. Eu queria, na verdade, levantar um contexto aqui, meu nobre pastor Elias, a respeito da regulação passar-se para o estado de Goiás, regulação das UTIs. É uma preocupação, porque sabemos nós que onde o estado põe a mão, às vezes as coisas demoram mais ainda, é mais burocrático ainda. Eu confesso ao senhor que me preocupo mais ainda. O senhor é testemunha que desde o ano passado nós viemos constantemente lutando com audiências públicas, chamamos os prestadores de serviços, fizemos visitas e nada de melhorar e solucionar o problema da UTIs no estado de Goiás, na nossa cidade, de forma especial na cidade de Anápolis. Então, o senhor é testemunha disso. E me preocupa, estava olhando hoje alguma reportagem no Popular, onde basicamente há uma desconfiança geral de todos os municípios que necessitam das UTIs quanto a essa regulação feita pelo estado. Sabemos que se o estado quisesse resolver o problema de UTIs no estado, qual era a solução? Não era passar a regulação para o estado, e sim criar-se mais leito de UTIs para que realmente possamos ter UTIs para todas as pessoas que realmente precisam. Eu parabenizo o senhor também é um lutador nessa área também, está sempre conosco aí, juntamente com o governo, mas eu vejo com uma certa desconfiança, infelizmente, desta solução. A saída não é essa, a saída realmente é construir e criar mais leitos de UTI para que realmente possamos ter leitos de UTI, e não mudar simplesmente de gestor e de regulador. Muito obrigado, devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Faringa. Cedo a palavra para a liderança do PSB, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Quero apenas também aproveitar o discurso feito por alguns vereadores. Eu também utilizei a tribuna do dia 5/2, tratando esse assunto. Mas naquele 5/2, eu reafirmei para todos os presentes que isso que está acontecendo aqui hoje aconteceria. Então, não tem nenhuma novidade, não há nenhuma necessidade de ciumeira ou coisa parecida. Eu disse na tribuna ali no dia 5/2 que, olha, o que foi acordado, conversado, acontecerá com a vinda da lei. Inclusive, presidente, até o valor nós mencionamos. Até o valor nós mencionamos. Que foi questionado que não seria, que seria outro. Então, tudo que foi conversado, foi acordado e está na lei agora, foi falado no dia 5/2. Então, só para... Com relação... Mas uma ressalva importante. O vereador falou da existência tanto de uma lei quanto da outra. E é verdade. Só que tem um detalhe importantíssimo. Às vezes, o legislador faz as leis e não observa detalhes da lei que podem abrir brechas. Por exemplo, a lei 101, presidente, de 2000, que trata... da lei do piso, ela não penaliza, na verdade, o município que não cumpre. Ela não dá uma penalidade. É mais ou menos que a lei existe, olha, criamos o piso. Mas se você não cumprir, não tem nada na lei que fala assim, ó, não tem. A pessoa cumpre se quiser. Então é importante a gente deixar claro, não é? Porque a lei lá e a lei tal, não é isso. Agora, a lei de responsabilidade fiscal... ela traz penalidades. A lei de responsabilidade fiscal, ela traz penalidades. Qual que é a penalidade da lei de responsabilidade fiscal? Uma delas é a perca do mandato. Outra delas é o bloqueio de contas. O que, que eu quero dizer? É que realmente são várias leis. Às vezes tem uma lei que versa sobre o mesmo assunto. Uma te dá flexibilidade, a outra não dá. A mesma coisa... é a lei do plano de cargos e vencimentos. De repente, ela não fechou. E obviamente, ela não deveria como fechar, que ela se tornaria inconstitucional, porque tem a lei de responsabilidade fiscal que tem que ser cumprida, e ela se torna uma lei maior do que a lei de plano de cargos e vencimentos. Então, só para esclarecer que a lei do piso, ela não traz... penalidades para quem não cumpre o piso. Tanto é que muitos estados do Brasil não cumprem o piso. Goiás, por exemplo, o estado de Goiás cumpre parcialmente, Anápolis cumpre o piso. Mas o estado de Goiás como um todo só cumpre um piso para quem tem curso superior. Então, assim, para você ver que a lei, ela traz flexibilidade só para as pessoas entenderem por quê. Que tem duas leis, uma tem que ser obedecida e a outra não tem. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Passo a palavra, pessoal, à secretária, para a deliberação dos projetos constantes da pauta.
Projeto de Lei Ordinária 014 de 2017, autoria do vereador Lélio Alvarenga, que institui o símbolo e as cores oficiais do município de Anápolis e da outras providências. Constituição, Justiça, Educação, Cultura, Finanças, favoráveis ao projeto, com emenda, senhor presidente.
Eu gostaria que a nossa secretária lesse na íntegra o conteúdo, o teor desse projeto, para as pessoas que estão lá fora saber mais um pouco. E estão ouvindo nós através da Rádio Manchester.
Institui o símbolo e as cores oficiais do município de Anápolis e da outras providências. Fiquem estabelecidos como cores oficiais do município de Anápolis as preeminentes na sua bandeira. Azul, amarela e branca. Parágrafo único. A cor predominante da logomarca, impressos municipais e da fachada dos prédios públicos será obrigatoriamente um ou mais das cores, azul, amarela e branca, de acordo com a cor explícita na bandeira do município. Fica definido como símbolo oficial a ser utilizado nos logradores públicos do município o brasão oficial de Anápolis. Os imóveis públicos, bem como os particulares, usados pela administração direta, indireta, autarquia e fundações do município, bem como as obras de engenharia e arquitetura pública, obrigatoriamente serão pintadas na parte externa com as cores oficiais do município, devendo submeter-se ao parágrafo único do artigo 1º. Quanto aos prédios públicos já existentes, a administração pública do município de Anápolis procederá à adoção da pintura com as cores determinadas na presente lei, na medida em que se fizer necessária as manutenções dos prédios. Os prédios que possuam revestimento manterão a fachada até que se torne imprescindível a troca do material, devendo ser escolhido de preferência as cores mais predominantes. Artigo 4º. A utilização das coisas do município de que trata esta lei será obrigatória quanto da construção e da reforma dos bens patrimoniais. Artigo 5º. Será desobrigada a utilização das coisas do município quando o bem imóvel ou obra que possui identificação e ou visualização exigir cores especiais em normas nacionais ou internacionais. Se tratar de obras de arte ou bens tombados como patrimônio histórico e cultural, assim definidas em lei. Se tratar de imóveis cedidos por órgãos da administração direta e indireta do Estado ou da União. Das edificações que sejam objetos de repasse do governo estadual e federal, que se configure como projeto padrão, cuja pintura já tenha sido previamente definida por esses órgãos. Os veículos automotores e máquinas pertencentes à frota municipal deverão conter aplicação de adesivo com brasão, símbolo oficial do município de Anápolis. A obrigatoriedade da utilização das cores do município poderá se estender aos prestadores de serviços públicos, permissionais ou concessionais a critério da administração municipal. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos veículos de uso exclusivo do prefeito e do presidente da Câmara Municipal. Uniforme destinado aos alunos da rede municipal de ensino, quando distribuídos gratuitamente pela municipalidade, deverão obedecer à padronização com a utilização das cores oficiais do município e do brasão, símbolo oficial do município. A alteração da cor ou do símbolo oficial do município de Anápolis depende da prévia autorização da Câmara Municipal, apresentando para tal objeto a devida justificativa. A alteração de que trata o caput deste artigo se dará excepcionalmente com objetivos claros de identificar campanhas educativas específicas, sem fins lucrativos e com duração destinada. A excepcionalidade apontada no parágrafo anterior não poderá indicar cor que identifique partido político ou marca pessoal do administrador ou da administração. As despesas decorrentes da execução do presente lei correrão por conta de verba própria da Prefeitura Municipal de Anápolis, designadas no orçamento vigente.
Só para ter uma emenda que foi, só para o pessoal entender qual que é a alteração que está sendo proposta. Por favor, professor.
A emenda substitui o artigo 3º do projeto de lei 014 de 2017 pela seguinte redação. Artigo 3º. Os imóveis públicos, bem como os particulares, utilizados pela administração direta e indireta, autárquica e fundações do município, bem como as obras de engenharia e arquitetura pública, obrigatoriamente serão pintadas na parte externa com as cores oficiais do município ou cor neutra, desde que tenha fachada ou totem de identificação com as cores definidas no caput do artigo 1º. Essa emenda ela está assinada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vereadores. Vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Hamilton Batista Filho, vereadora Thaís Souza, vereador José Fernando Paiva, vereador Leandro Ribeiro e vereadora professora Geli.
O projeto está em discussão.
Discutindo a emenda.
É, inicialmente, preferência regimental, autor, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, estou aqui pedindo apoio aos nobres pares para que possamos votar esse projeto hoje. Projeto esse que eu vejo a necessidade de estar na íntegra, porque a emenda quando se fala de cores neutras, eu até fiz questão de puxar aqui no Google, mas juntamente com o vereador Teles, cores neutras normalmente costumam-se usar como complemento e não como cor principal, tá? As cores neutras, isso está lá no Google para quem quiser complementar. E entre suas características, as cores neutras possivelmente são interessadas em autorreflexo e normalmente são usadas cores branco, preto e de tonalidade cinza nas suas variadas cores. Tonalidade, perdão, nas suas variadas tonalidades. Então seria importante que a gente pudesse se atentar, quando se fala de cura neutra, nesse sentido. Poderíamos também colocar, mesmo se fugirmos do contexto original do que se fala das cores neutras, que se indica cores neutras, a gente pudéssemos colocar, de repente, uma cor laranja, fora do padrão, aí estaria fora do padrão. Mas qual seriam essas cores, as cores predominantes? Aí não seria cores neutras. No caso aqui da Câmara, presidente, está segurado aqui, foi uma cor cinza, e mesmo se não fosse a cor neutra, como está estabelecida, ia continuar com essa característica, porque só irá ser substituído as cores na medida do necessário. Não vai sair pintando toda a cidade das cores da nossa bandeira do município, não. Só vai ser substituída quando houver necessidade da pintura, porque isso não ficaria antieconômica, ficaria contra o patrimônio da população. Então, vejo eu que seria importante manter essa identidade visual, senhor presidente, das nossas características, das nossas cores. Defendo eu que pudéssemos votar o projeto na sua originalidade e não com a emenda. Eu sou contrário à emenda e sou favorável ao projeto no seu original. E gostaria de pedir aos demais pares o apoio para que pudéssemos votar esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, vereador Elia Varenga. Eu quero pedir desculpa que eu não peguei quais os vereadores que solicitaram a discussão. Vereador Lizier. Vereador Geli, vereador Mauro. Mais algum? Antes de passar para o próximo orador, eu puxei aqui no Google, aqui rapidamente, o conceito de cor neutra. As cores neutras são o branco, o preto e as diferentes tonalidades do cinza, principalmente. E outras situações, como o senhor disse, a princípio, na definição, que eu achei que não estaria contemplado. Mas com a palavra para discutir. Só lembrando, pessoal, que nesse tipo de projeto, vai votar primeiro o original. Caso o original seja aprovado, passar-se-á a votação da emenda. Com a palavra, vereador Lizeiro Zé Borges.
Na realidade, ia falar justamente sobre... Nós estamos discutindo a emenda.
Discutindo o projeto, né? Porque, assim, o projeto não foi votado ainda. Mas, sim, estamos discutindo todo, porque, certamente, se a emenda não for aprovada, alguns vereadores vão votar contra o projeto, né?
Já tivemos aqui nessa casa projeto com o mesmo objetivo. E nós tivemos o mesmo vetado em outra oportunidade. Eu ainda continuo pensando da mesma forma, apesar que nós não encontramos indício de inconstitucionalidade no projeto. Ainda assim, tira um pouco da arte, tira um pouco da criatividade de alguns equipamentos públicos que a prefeitura eventualmente queira caracterizar de forma mais alegre, mais espontânea, etc. Então, não sou plenamente favorável a esse projeto, não, apesar de que ele passou na CCJ, se eu não me engano, com a minha anuência também, porque nós estávamos lá para deliberar sobre a legalidade e sobre a redação. E a outra questão era com relação à cor neutra. Eu acho subjetivo, apesar que há uma, digamos aí, existe uma definição de cor neutra, eu não sabia que o preto era neutro. Para mim é novidade saber que o preto é neutro. Para mim seriam cores mais opacas, mas é interessante isso aí, está me mostrando aqui uma variação de cores aqui. Eu acho... É interessante deliberar sobre isso aí. Perde também, se colocar cor neutra aí, eu imagino que perde também um pouco do objetivo do projeto, que eu já não sou plenamente favorável ao mesmo com o seu objetivo. Dizendo novamente, não sou contrário exatamente ao projeto, mas tira, cerceia, diminui a possibilidade da criatividade em alguns equipamentos públicos, normalmente para crianças, festividades, etc. Então temos que verificar isso aí, mas se for do gosto da maioria, se for com a aprovação da maioria, estaremos juntos também.
Obrigado, vereador Lizê. Na discussão, já está inscrita a vereadora Geli, vereador Mauro e vereador Teles. Com a palavra, Geli.
Senhor presidente, esse projeto, como o vereador Lizê falou, já foi, passou por essa casa e sequer foi colocado em votação, não... foi retirado, mas eu tenho também uma série de restrições em relação ao projeto. E ele passou, não foi encontrada nenhuma inconstitucionalidade dele, eu também pesquisei bastante em relação a isso, exatamente em relação à criatividade das pessoas e também à liberdade de escolhas. Eu vejo, teve uma época que muitas escolas foram pintadas numa tonalidade de um azul muito escuro. E outras escolas escolheram o verde para pintar, escolheram o laranja, da cor da gravata do vereador Jackson, né? Tem uma escola que é pintada muito bonita dessa cor, tem escola que pintada de várias cores, com diferença de cores dentro das escolas. Eu estou falando de escolas. Então, eu acho que essa liberdade de escolha é muito importante. E eu acredito que a emenda apresentada, ela vem exatamente dar um corpo melhor no projeto, no sentido de poder ter as cores neutras, porque as cores neutras, considerada que o Hamilton falou aqui, eu também fui buscar aqui para poder certificar os conhecimentos, realmente são as cores que não refletem luz e fala que cientificamente o branco e o preto não podem nem ser considerados de cor, e aquelas que é formada por essas chamadas cores. Então eu vejo aqui, o nosso plenário aqui ficou muito bonito, numa cor neutra e com a fachada, com o totem aqui colocado com o nome da Câmara, nas cores oficiais do município. Então eu acho que a emenda, sem dúvida nenhuma, ela veio dar um corpo, dar uma liberdade maior, e mesmo assim respeitando aquilo que o autor do projeto deseja colocar. Eu acho que ficou muito bonito. Boa, e mesmo independente de constar no projeto, que é só quando for mudar, mas eu acho que dá uma liberdade maior. Uma parte, vereador.
Obrigado, professora Geli, pela fala. A gente, na vida, diz que a gente tem que ouvir, entender, comunicar, dialogar, para não se arrepender, né? Então, eu creio que, ouvindo os demais pares da casa, a gente tem que entender que, às vezes, uma voz não corresponde a 10 vozes, né? E entender também que eu creio que essa emenda, depois de ouvir a justificativa de cada parte dessa casa, vamos votar com a emenda também, é um projeto importante. Tá?
Pronto, aí, ó. Parabéns, velho. Sem dúvida nenhuma, com todas as restrições, nós também votaremos favoráveis ao projeto. E que bom que a emenda vem poder dar um corpo melhor no projeto, sem dúvida nenhuma. Obrigada, presidente.
Obrigado. Obrigado, senhor Geli. E obrigado também ao vereador Hélio Varenga por entender e a sensibilidade de compreender o posicionamento dos demais colegas. Com a palavra, perdão, Mauro, o senhor está inscrito antes do Teres, exatamente. Com a palavra,
obrigado,
senhor.
Obrigado, senhor presidente. É por isso, vereadora Geli, que quando tem uns projetos aqui, polêmico ou não, vereadora Thaís, eu prefiro que lê na íntegra, no conteúdo. Nós sabemos que está votando, mas quantas pessoas não estão nos ouvindo através da Rádio Manchester, no canal de televisão lá fora? Por isso que eu gosto, para as pessoas lá fora saber o que nós estamos votando. E quero parabenizar o Lela Varenga, meu líder. Obrigado pela sua posição política. Você recuou na hora certa. Eu acho que você, nosso voto seria vencido, que eu ia votar com você. Nosso voto era batido. Não é que você me sensibilizou, me convenceu para votar no seu projeto. Por isso que eu acho que o projeto da emenda é muito importante também. Eu, como barrista que eu sou, gosto da cidade de Anápolis. Então a gente tem que lutar pela cidade de Anápolis. E a emenda satisfez meu ego. Por isso que eu, todos os projetos, às vezes as pessoas, não, meu projeto, você não ouviu, não? Pai, mas eu peço que lê na íntegra, que tem muitas pessoas aqui que não passou por essa comissão. Eu mesmo não faço parte dessa comissão. O relator do projeto colocou a emenda. Então parabéns a você e a bancada, eu ia votar com você. Mas como você recuou na hora certa, eu vou votar com a emenda também. Obrigado.
Obrigado, Maurão. Na discussão, o vereador Teres Júnior.
Presidente, eu quero aqui parabenizar primeiramente o autor do projeto, que é um projeto importante, valoriza as cores da nossa cidade e também traz um espírito realmente de cidadão. Agora, colocando a discussão, eu fiz até o esclarecimento do significado das cores neutras. Já são subtons que vai dar aí uma liberdade muito grande também, principalmente quando quiser fazer alguma modificação,
são cores de baixa intensidade, reflexo, energia. Então, havendo o entendimento do autor do projeto, eu voto a favor do projeto do Lélio Alvarenga, que é um projeto muito interessante para a cidade de Anápolis, com certeza naquilo que vem regimentar as estruturas físicas e também, como o consenso aconteceu com o autor do projeto, a gente vota também com a emenda, colocando como complementar as cores neutras. Obrigado, presidente.
Obrigado, Tere Júnior. O projeto ainda está em discussão. Com a palavra, a vereadora Thaís.
Eu queria apenas cumprimentar o vereador Lélio Alvarenga pela grandeza de reconhecer a importância, né, dessa emenda. Tive o prazer de ser relatora na CCJ desse projeto e nós analisamos ele com muita cautela. E quando a professora Geli propôs a emenda, nós entendemos, né, o propósito dessa emenda e tentamos explicar para o senhor reconheceu que eu queria cumprimentar o senhor pela grandeza de saber que tem hora que nós precisamos voltar atrás e saber o que é melhor. Obrigado, presidente.
Obrigado, Thaís. O projeto ainda está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Eu quero também dar meus parabéns a você, Lélia, por esse projeto. E da mesma forma, faço minhas palavras da vereadora Thaís. E quando, então, no original, eu também assinei, mas vendo a emenda que foi feita pela a nossa colega, a professora Geli, e você aceitando, recuando, parabéns pela sua atitude. Viu? Fico muito feliz com isso. Quem está ganhando é a cidade, sim. Vai ficar linda. Parabéns. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na discussão, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Quero apenas cumprimentar o vereador Lélio, do companheiro de partido, né, pelo projeto e também pela sua flexibilidade, entendendo que a emenda ela vai dar um valor maior ao projeto. Eu acho que é muito importante isso. E entendo também, vereador Lélio Alvarenga, que é um respeito desta casa para com o nosso município, né? Adotando aí, né, as cores do nosso município. Eu acho que, para nós, né, anapolinos e anapolitanos, é uma honra usar as cores do município nas obras ou nos departamentos do município da cidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, pastor. O projeto ainda está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Agora passemos à deliberação da emenda, já que apesar da concordância, mas regimentalmente tem que fazer a deliberação da emenda que altera o artigo 3º do projeto de lei 14/2017, que foi lida pela secretária, a professora Geli. A emenda está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. A emenda está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto de lei ordinária 010/2018, de autoria do vereador Domingos Paula, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de optometrista e técnico de optometria, a possibilidade de contratação desses profissionais pelo município e da outras providências. Comissões de Constituição, Justiça, Saúde e Finanças favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo
o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Thaís. Por sinal, embelezando a mesa diretora, assumindo aí a presidência, eu quero dizer para a senhora que a senhora dá uma vida nova aí na presidência quando a senhora está dirigindo os trabalhos. Mas esse projeto é um projeto que resgata para um grupo de profissionais uma autoestima muito positiva. Eu estive estudando esse projeto juntamente com o vereador Domingos e observei que cerca de aproximadamente 40 cidades no território brasileiro já regularizou a profissão de optometria nas suas cidades. Uma profissão, talvez uma das profissões mais antigas do Brasil, profissionais dedicados, com formação, com conselho federal, conselho estadual, e que até então não podiam desenvolver suas atividades por intempéries de concorrências de outras categorias semelhantes. E a gente vê nesse projeto, vereador Lélio, um alcance social fantástico. gente vê nesse projeto a possibilidade da família mais carente poder obter, lá na sua escola pública, lá na sua periferia, no seu bairro, a possibilidade de ter a sua consulta de vista com um custo bastante acessível. Isso vem a contemplar muito mais essa classe social dos brasileiros e do povo anapolino do que o próprio profissional que vai executar essa atividade. A regulamentação, ela traz também para o Poder Executivo a possibilidade de ter no seu hall de profissionais mais profissionais qualificados, cadastrados, regulamentados e contribuindo também para a receita municipal. Porque, na verdade, esses profissionais hoje, em grande parte da cidade, já exercem a profissão e não contribuem para os municípios porque não são regulamentados. Goiânia é uma cidade que já oferece essa regulamentação, que é a nossa capital, e Anápolis está agora, com essa iniciativa do vereador Domingos, oferecendo essa possibilidade. Então eu quero aqui solicitar aos pares que acompanhem essa votação desse projeto importante, até porque o alcance social desse projeto é muito imenso, é muito importante, que esse é o nosso objetivo maior, oferecer condições para aquelas pessoas que ainda não têm condições mais carentes na cidade para obter uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor. Dou a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. O projeto ainda está em discussão.
Discutindo,
vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. O projeto realmente passou pela Comissão de Saúde, onde nós pudemos discutir, analisar esse projeto. E eu gostaria que a Vossa Excelência pudesse ler para a gente o teor, para que as pessoas que estão nos acompanhando também, o teor desse projeto. Não, esse é outro projeto. Aham. Esse é o projeto já, então, o segundo projeto em votação hoje, né? Principalmente no campo de atuação e das suas limitações, porque as pessoas às vezes confundem. Ah, é oftalmologista, não é oftalmologista. Só para a gente poder diferenciar uma categoria da outra, por gentileza.
Artigo 2º. Fica reconhecida a profissão de optometrista, observados os preceitos da presente lei. O parágrafo único. O optometrista é o profissional da área de saúde não médico formado em optometria, responsável pela avaliação primária do sistema visual e ocular, prescrevendo, quando necessário, a correção óptica adequada, óculos, lentes de contato, filtros, terapias visuais e encaminhando as suspeitas patológicas ao profissional médico especialista. As atribuições também ou só isso, tá bom?
Foi eu suficiente, professora. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado, senhora presidente.
O projeto ainda está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra, senhora secretária. Vereador Jean Carlos, que altera o artigo 102 para acrescentar o parágrafo 3º da resolução de número 004 de 2015, de 2 de junho de 2015, regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis e determina outras providências. Constituição e Justiça favorável ao projeto. A professora Geli vai ler o projeto, o vereador Antônio está pedindo que leia. Fica acrescentado o parágrafo 3º ao artigo 102 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis com a seguinte redação. A homenagem prevista na linha A do artigo 102 consignará do diploma a ser entregue ao homenageado o nome do autor da proposta. O projeto está em discussão.
Continuando.
Discutindo, vereador Jean Carlos.
O projeto é muito simples, nobres colegas. Simplesmente para consignar nos títulos o nome do autor.
32.
Porque daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos, amigo, a família, às vezes, de um homenageado não vai saber, nas condições que hoje é expedido o título, quem foi o autor da homenagem. porque consta apenas o presidente e o secretário. Então não é uma vaidade, mas é uma questão de informação mesmo, para aqueles que na posterioridade for ler um título, e de justiça, né, vereador Vilmar? Tá, possa certo. Saber, ó, essa aqui foi a autoria da vereadora Geli, essa aqui do pastor Vilmar. Então é simplesmente uma medida administrativa. Eu vou falar.
Obrigada, vereador Jean Carlos. O projeto ainda está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador pastor Vilmar Silveira.
Quero parabenizar o vereador Jean. Olha, Jean, é uma questão, é aquela questão da lei do reconhecimento, viu, Jean? Reconhecer, né, que o autor, a iniciativa foi do vereador. Então, eu acho que esse projeto é muito importante, porque vai ficar gravado quem foi, né, o idealizador, quem foi o autor do projeto. Isso é muito bom. Parabéns, vereador Jean.
Obrigada, vereador pastor Vilmar Silvestre. Na discussão, o vereador Pedro Mariano.
Obrigado, presidente. Jean, parabéns por esse projeto, Jean. Muitas vezes acontece aí a propositura do vereador, o nome não aparece, né, do presidente, do primeiro secretário. E da vista parece que foi o presidente que está dando título naquilo. Vai, a pessoa vai estudar o quadro já ali e fica ali. Então, tira todo o mérito do autor da propositura. E com esse projeto do Jean aprovando, vai o nome do presidente também, em nome do quem está dando o título de cidadão na Paulina. Parabéns, Jean, e vou votar a favor. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Pedro Mariano. O projeto ainda está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à senhora secretária.
Moção de aplauso a ser encaminhada aos servidores públicos municipais que entregue a equipe de limpeza de Boca de Lobos, conforme abaixo denominados, de autoria do vereador Jean Carlos.
A moção está em discussão.
Obrigado. Eu não estou aqui agora com a relação dos nomes, mas eu quero, fiz questão de registrar, porque muitas vezes são servidores que passam no anonimato, vereador Mauro, e trabalham assim diariamente, de forma intensa, na limpeza de Boca de Lobo. Muitas vezes uma ação que passa despercebida pela população e que é decorrente, inclusive, de uma situação que nós precisamos conscientizar a população de não jogar lixo nas vias públicas. E diariamente, né, existe esse gasto e esse trabalho realizado pelos servidores para a limpeza dos bueiros das Bocas de Lobo. Então, em nome do Manuel do Terrão, em seu nome, cumprimento a toda a equipe que faz parte desse trabalho e realmente que a população possa se conscientizar, porque são feitos, salvo engano aí, eu não me recordo mais de 4 mil anual, e um custo que, né, acaba sendo aí onerado aí ao município. Mas, de qualquer forma, o teor, o objetivo é parabenizar os servidores que trabalham, né, e diariamente se dedicam a esse labor, uma atividade insalubre, perigosa, que é nas vias, nas esquinas, nas vias públicas, e muitas vezes passam despercebidas e falta um pouco de reconhecimento. Então, meus cumprimentos, minha homenagem a eles, em nome do Manuel do Terrão, aos servidores que compõem essa equipe aí da limpeza de Boca de Lobo. Devolvo a palavra.
Discutindo.
A moção está em discussão. Discutindo, vereador Mauro.
Eu quero parabenizar, Jean, você, turma sofrida aí, que trabalha nessa área de periculosidade. Agora você esqueceu do nome aqui, o Valtão. O Valtão que é o carro-chefe.
Faz justiça aí, mano.
Passou vários prefeitos aí com aquele caminhão. Não está o nome dele aí, não. Eu conheço ele como Valtão, né?
Vamos pedir, inclusive, uma reeducação, Mauro, se realmente não estiver.
Mas
eu acho que tá, Mauro, é que o Valtão não tem nada, o nome dele é outro.
Ah, então tudo bem.
Mas deve estar aí também, mas bem registrado, Vossa Excelência.
Da mesma forma, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Ele é do tempo do Hernani de Paula, passou por vários prefeitos, e sempre quando a gente precisa dele, com aquele caminhão de como é que é? Não sei. Não é pipa, mas ele é sugação. Que dá um impacto aqui que tem, vai longe. Então, ele sempre que é o administrador desse grupo aí. Então, parabéns a você, que esse é um serviço que pouca gente reconhece, de alta periculosidade. E quando alguém me procura para aposentadoria, se é que eu entendo um pouco, eu procuro. E que SD40, que eles não entram nessa turma, de alta periculosidade. É um serviço complicadíssimo que mexe ali com coisa muito
prejudicial à saúde, de alta periculosidade. Enquanto eles me procuram para aposentar nesse serviço, eu mando eles pegar esse papel da secretaria, eles estão trabalhando nesse serviço de risco. De risco o quê? Da saúde humana. E ali naqueles esgotos tem muita coisa ruim e transmite para o pulmão do cidadão. Então, parabéns a você, que é uma turma que é esquecida de... que é um serviço muito importante para a nossa cidade, que é esse mau cheiro, e as, muitas pessoas passam despercebida que não tem tanta importância. Para nós, não, mas para eles, é um serviço de alto risco e de alta periculosidade, muito pior do que trabalhar com combustível. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Na discussão, vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Eu também quero parabenizar o Seja, porque eu também tive a felicidade de ir lá na minha região. É, eles fizeram também um trabalho lá, apesar que não foi concretizado, mas eu acompanhei aquilo ali de perto, não só os perigos que eles enfrentam, entendeu? Porque aquilo ali é sol quente, é que a gente não tem, eles não olham horário nem nada, apesar que eles estão cumprindo o horário deles, entendeu? Mas são uns valorosos trabalhadores que olha lá, a gente, por exemplo, se pedir para alguém... Fala assim, ô, desentope a pia de sua casa. Não tem coragem de desentupir. E eles estão lá prestando aquele serviço. Eu posso falar isso, porque eu estive acompanhando de perto com eles. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Valdete. Na discussão, vereador Pastor Elias.
Senhora presidente, ainda nessa discussão da moção, eu quero aqui parabenizar o vereador Jean, por lembrar dessa equipe. Da questão do serviço que esse povo trabalha. Quando foi na passagem da 10 ali, indo do Progresso, direção para o Pirineus, entupiu, nós fizemos pedido e o pessoal chegou. Pensa num trabalho que eu fiquei em redor olhando ali, o negócio é complicado, é tanta coisa que tira e que sai. É muito bem lembrado o que você está fazendo. Vai ter meu voto sim, meus parabéns por lembrar dessa... desse povo que faz tipo de trabalho. Aliás, eu que por lá também já passei. Eu já fui gari em Goiás Velho por 3 anos. Não é fácil não, o povo não lembra da gente não. Feliz. Parabéns. Retorno a palavra, senhor presidente.
A moção ainda está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra, senhora secretária. Moção de aplausos de autoria da vereadora professora Geli. É a ser encaminhada a senhora Edna Pereira da Silva pelos relevantes serviços prestados a essa Casa de Leis. A moção está em discussão. Discutindo. A autora, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhorita presidente. Senhorita presidente, a Edna é aquela senhora que trabalhava ali no arquivo da Câmara, trabalhou nessa casa por mais de 30 anos, sempre com um sorriso muito agradável quando a gente chegava ali, quando o plenário era de si ali, vizinha sua ali, logo na, quase de frente, seu gabinete, vereador Mauro. E sempre muito atenciosa, e agora a Edna aposentou. Então eu acredito que essa casa, sem dúvida nenhuma, encaminhando essa moção de aplauso, vai estar aí reconhecendo o serviço que ela prestou, não só aos vereadores dessa casa, mas à cidade de Anápolis.
Obrigada, vereadora Geli. Na discussão, o vereador Mauro Severiano.
Muito bem lembrado, Geli. A Edna é uma servidora pública aqui dessa Casa de Leis, aposentou, tem 1 mês, sempre sorridente, sempre simpaticíssima. Os estudantes, quando vêm pegar alguns arquivos aqui nos anais dessa casa, é de 1940 e 1930... e ela não me diz esforço. Então, aqui, né, os estudantes para fazer pesquisa, os historiadores aqui, quantos vi o historiador aqui, o Jairo, que passou pelo museu, também o professor Juscelino Polonial, vinha pegar a história da Câmara, a história falada, escrita, aqui nos anais da casa, ela ficava desbruçada até 15, 20 dias ali para pegar a história da Câmara Municipal, a história da prefeitura, dos prefeitos da cidade de Anápolis. Então a Edna foi uma ótima servidora, e servidora de carreira que não matava serviço, hein? Que muitos falam de cargo comissionado. Muitos aqui falam, não aqui na Câmara, aí, né, essas conversas de boteco que a gente vê na rua aí, que funcionário não trabalha, né, não trata bem o povo. E é pelo contrário, é um exemplo de funcionário. Geli tem razão. Ela nunca matou serviço, e quando o vereador acionava ali, Edna, eu preciso disso aqui para passar para um estudante que está fazendo uma história dessa Casa de Leis, a história de todos os prefeitos que passou pela cidade, todos nos arquivos. Nós tínhamos um arquivo aqui que naquele tempo não tinha internet, tinha um arquivo, hoje ele é um arquivo morto. Arquivo vivo, por que passar para a internet? Ela foi uma das colaboradoras aqui. Então, parabéns, Geli, por essa lembrança dessa preciosa funcionária da Câmara Municipal, que hoje ela é uma funcionária aposentada. Só isso.
A moção ainda está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à secretária.
Moção de apelo de autoria da vereadora professora Geli, solicitando a ser encaminhada ao senhor ministro da Saúde, solicitando sejam acrescidos à lista de prioridades para vacinação contra a influenza H1N1, os portadores do transtorno do espectro autista, TEA.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhorita.
Discutindo a vereadora professora Geli.
Senhorita presidente, os autistas, eles não estão na lista de prioridades da vacina H1N1. E é muito necessário que eles sejam incluídos. Muitos encontraram dificuldades para obter essa vacina em alguns postos ou outros lugares, com a sensibilidade das pessoas que ali trabalhavam, eles obtiveram a vacina. Mas não há na relação das prioridades os autistas. E essa casa já foi encaminhada aqui, até de autoria do vereador Jean, solicitando, de certa feita, aos professores. Hoje os professores já fazem parte da lista de prioridades. E nós queremos que os autistas, que são considerados deficientes pelo Estatuto Autista, pelo Estatuto das Pessoas com Deficiência, que eles possam também ser incluídos nessa lista de prioridades. Obrigada, senhorita presidente.
Obrigada, vereadora professora Geli. A moção está em discussão.
Eu quero falar, eu sou falante. Ontem eu estava assistindo conversa com Bial e tinha, eu não sei se você teve a oportunidade, que beleza, né? Os autistas ali, né? Isso é fantástico. Mas pessoas daquela, tem pessoas que passam despercebidas, assim, Leila, que não dá, é um doente mental, tudo. Pelo amor de Deus, quem conhece a vida, o cidadão lá escreveu um livro, que ele tem um filho autista. Ontem eu conversando com Bial, eu fiz questão de dar um clique lá e ligar. Como essas pessoas são humildes, brilhante ideia, cabeça pensante, pessoas que não dão valor. Então, parabéns mais uma vez, Jali.
A moção ainda está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à senhora secretária.
Moção de aplausos de autoria do vereador Valdete Fernandes Moreira. A ser encaminhada ao casal Inácio Manuel e Ninfa Maria pela comemoração em passagem bodas de ouro de casamento.
A moção está em discussão. Discutindo o autor da moção.
Discutindo, presidente, eu pedi a
também que ia discutir esse projeto aí.
Professora Geli, se a senhora poderia ler na íntegra, para que os nossos colegas poderiam entender um pouco dessa questão de bodas de ouro.
Apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 133 do Regimento Interno, moção de aplauso ao casal Inácio Manuel e Ninfa Maria pela comemoração e passagem de bodas de ouro de casamento. 50 anos de puro amor e companheirismo que atravessa gerações, sendo motivo de felicidade e orgulho para todos, em especial para toda a família e amigos. Os homenageados servem de exemplo à conduta de todos que vivem na sociedade carente de valores positivos no que se refere à valorização da família. Desejamos que vocês sigam unidos e felizes no presente e no futuro, e que essa união de amor abençoada por Deus há 50 anos seja ainda mais reflexo a todos seus amigos e familiares de uma vida cheia de amizade, paz e fraternidade.
A moção está em discussão.
Discutindo, obrigado.
Discutindo o autor Geli. Valdete Fernandes.
Professora Geli, obrigado pela palavra aí. Eu devolvo a palavra, presidente, obrigado.
A moção está em discussão.
Discutindo.
Discutindo o vereador Lélio Alvarenga.
Só parabenizar o nobre vereador Valdete. E achei importante, lógico que a gente não tem condições de homenagear todas as pessoas que conseguem completar bolas de ouro no seu matrimônio. Matrimônio é a instituição que realmente foi criada para que o homem possa viver em sociedade. Eu acho que todas os esforços que a pessoa faz, ainda é difícil você chegar em bolas de ouro. Hoje, com tantas coisas atrapalhando, os relacionamentos, os casamentos, chegar-se a 50 anos unidos, diante de todas as dificuldades, tem que se parabenizar, tem que se louvar, tem que se festejar mesmo. E parabéns, Valdete, parabéns a esse casal, parabéns a todos aqueles que conseguem chegar a seus 50 anos de matrimônio. E só temos que agradecer a Deus, porque assim a gente consegue construir uma sociedade, uma família mais legal. Muito obrigado, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Obrigada, vereador Lélio Varenga. Na discussão, vereador Américo.
Também quero parabenizar meu amigo pela moção, e dizer assim, ó, que eu também estou próximo aí dessa comemoração, já estou indo para os 44 anos de casado, espero que Deus me conceda aí mais 44, junto com a minha digníssima. Então, parabéns, ó, eu sei o quanto é importante, e parabéns para esse casal aí, extrema importância.
Obrigado, vereador Américo. A moção ainda está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Thaís. Eu queria fazer as considerações com relação a essa moção, que é muito importante, por exemplo, valorizar o quê? O casamento, né? A família, ela é o núcleo da sociedade. E você vê a união de duas pessoas durante 50 anos, você tem que considerar o cuidado, você tem que considerar os feijões, né? Muito feijão, as brigas, o amor. Então, isso que sirva de exemplo para todos nós, né? Porque a gente vê hoje o divórcio está muito em voga, né? Então, as pessoas precisam de aprender a valorizar o casamento, que é uma instituição protegida por Deus. Então, está de parabéns a iniciativa do nosso vereador em reconhecer e aplaudir esse exemplo aí que são esse casal aí completando essas bodas de ouro. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. A moção está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à senhora secretária.
Moção de pesar a ser encaminhada à família do senhor João Batista da Silva pelo seu falecimento ocorrido no dia 30 de abril do corrente ano. De autoria da vereadora professora Geli.
A moção está em discussão.
Senhorita presidente, esse senhor, ele trabalhava na terceirizada da Secretaria de Meio Ambiente, no caminhão que recolhia, fazia o recolhimento das podas de árvores nas ruas. E ele trabalhou ainda na sexta-feira, e na segunda-feira ele veio a óbito aí. E uma tristeza muito grande para as famílias, acometido de uma gripe. E então, foi um momento muito triste para todos. É uma pessoa que prestava serviço ao município de Anápolis, razão que apresentamos essa moção de pesar.
Obrigada, vereadora professora Geli. A moção ainda está em discussão. Discussão encerrada. Discutindo, vereador Valdete Fernandes.
Professora Geli, como é o nome desse funcionário? É o que era, o motorista? Então tá bom, obrigado.
A moção ainda está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra, senhora secretária.
Moção de apelo de autoria do vereador Jean Carlos a ser encaminhada ao governador solicitando que as blitz realizadas em Anápolis não sejam em locais de fluxo intenso e horários de rush e que seja revista a forma de fiscalização no sentido de não apreender os veículos que estejam com IPVA em atraso há menos de um ano.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador João Feitosa.
Discutindo também.
Eu quero parabenizar o ilustre vereador, haja visto que essa casa não se furta de estar preocupado com essa situação que está acontecendo na cidade de Anápolis. É todo dia. E eles pegam os lugares mais, assim, saída, frequentando. Hoje mesmo, na saída ali da van ali para Goiânia, quem tava indo trabalhar ficou mais de uma hora lá parado, naquela saída, naquele trevo, sem condições de chegar ao seu trabalho por causa dessa situação, né, de Brits. Né? Então, assim, parabéns, vereador, e eu acho que está passando a hora desse secretário, do governo, tomar posição a respeito disso e deixar realmente quem tem que trabalhar e realmente preocupar em pegar os bandidos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador João Feitosa. Na discussão, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Também nessa linha aí, inclusive, tem um requerimento nosso aí, que deve ser também colocado para votar agora. É nessa mesma linha da moção do vereador Jean Carlos. Só que o nosso requerimento, ele está pedindo para que essas blitzes não sejam feitas, realizadas, em horário aí que causa transtorno para a população. Nós sugerimos aí o horário entre 7 e 9 horas da manhã e entre 11 e as 13 horas. Que 7 e 9 horas da manhã é a hora que o pessoal está deslocando para o trabalho, deslocando para a escola, deslocando para levar o filho para a escola, deslocando para realizar algum procedimento médico aí nos hospitais, nas clínicas. Então é um horário que só traz constrangimento para aquele que é parado nessas blitz, que não é blitz para fiscalizar questão da segurança pública. É blitz só no sentido de arrecadar imposto. Tem até o caixazinho lá. Você para o carro, já vai lá, já acerta. Quem não tem o dinheiro para acertar, o carrinho é apreendido e levado lá para o pato, que fica muito mais caro. E numa situação totalmente irregular, senhora presidente. Porque o veículo, professor Angeli, ele só pode ser retido por falta de pagamento do licenciamento e seguro. Ele não pode ser retido por IPVA atrasado e nem por multa. No entanto, o governo atrela. Ele atrela as multas com o IPVA, com o licenciamento, com o seguro e faz a pessoa, enquanto a pessoa não paga tudo aquilo ali, o veículo não é liberado. Numa situação totalmente irregular e ilegal. Porque o que faz a retenção do veículo é a falta do licenciamento anual e do pagamento do seguro. E o governo espertamente aproveita para receber o pacote completo, numa situação irregular que qualquer um que for procurar a justiça consegue um mandato de segurança na hora para poder liberar o veículo. Então, não pode continuar. A população de Anápolis não pode continuar sendo tratada da forma que está por esse governo que entrou aí, repito, numa forma maior do que o senhor Marconi Perillo, numa forma de arrecadar impostos e de forma totalmente desrespeitosa com a nossa população. Nós não podemos tolerar isso, temos que tomar uma providência. Obrigado, presidente.
Discutir, senhor presidente.
Obrigada, vereador Luiz Lacerda. Na discussão, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar o vereador que está apresentando, mas eu vou mais além ainda, o Luiz Lacerda. Essas blitzes eles fazem de manhã, porque até meio-dia, porque é o tempo de você ir no banco pagar. E todo dia eles estão nessa ANAP aqui. Parece que o maior devedor de carro PVA na cidade de Goiás é a ANAP. Todo santo dia. Semana passada, quarta-feira, que era um bruto num feriado, presidente, estava uma blitz na Brasil lá. O meu assessor tinha que entregar um ofício lá em Goiânia. Ele ficou 40 minutos ali na Brasil. Ontem, o dominguinho, assistiu ali no viaduto da Ailton Senna, também outra blitz, né, domingo. E hoje o João Feitosa fala, todo santo dia estamos aqui. E hoje eu estava indo para a cidade de Santa Bárbara, era 6h20, as caminhonetas passou, o Fernando, destino Anápolis para as blitz. É brincadeira. É como o Luiz Lacerda falou, os policiais estão aí para prender bandido, essas coisas. Estão usando eles para arrecadar dinheiro aí, de IPVA atrasado, de licenciamento, tudo bem, mas faz em hora e em locais, não onde que atrasa o desenvolvimento das pessoas de trabalhar. Luiz Lacerda, quarta-feira passada, no dia 2, chegaram muita gente atrasada no serviço, porque tinha vários ônibus parados lá na Brasil.
Discutir.
E está perdendo emprego. É vergonhoso. Eu acho que nós temos que dar um chega nisso aqui. Aqui não. Essa cidade aqui tem lei. Uai, parecendo cidade sem lei, ele quer mandar e desmandar aqui? Que isso? Eu acho que eu estou repudiando isso. Não é acrementando, não. Eu faço um repúdio sobre isso. Todo santo dia na cidade de Anápolis tem um abrigo. E todo dia dá um problema no trânsito da cidade de Anápolis. Discutindo. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na discussão, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhorita presidente.
creio que a Blitz ela é importantíssima por questão de segurança pública, mas não da forma que a Blitz tem feita aqui na cidade de Anápolis. O ano passado, o pastor Elias protocolou nessa casa que uma solicitação que as Blitz fossem executadas aqui em Anápolis, né? E eu, naquele momento, eu já frisava e pedia ao senhor, inclusive, que levasse até o governo do estado que as Blitz tivessem outro caráter, não só caráter de arrecadamento, tivesse caráter realmente de segurança. E pudesse realmente, cada Blitz, pudesse haver vistoria, não só nos documentos, mas também no interior dos veículos, para ver se estavam portando drogas, armamentos. Para mim, a Blitz tem que ter esse caráter de segurança, não só caráter de financeiro. Hoje, o que se vê na cidade de Anápolis, em todo o estado de Goiás, simplesmente preocupado em pegar mais dinheiro do contribuinte, às vezes com seu carrinho aí, com suas dificuldades, manter para botar gasolina e já está caro demais da conta, e não consegue, às vezes, pagar o seu IPVA e acaba sendo penalizado, às vezes, recolhendo o seu automóvel, o único da família que automóvel hoje não é luxo. Automóvel hoje é uma ferramenta de trabalho, é uma necessidade da família. Então tem que se levar por essa direção. Mais uma vez, eu gostaria de solicitar ao nobre vereador, pastor Elias, que é da base do governo, presidente aqui do PSDB nessa casa, que pudesse levar essa reivindicação mais uma vez, pastor Elias, que a Blitz pudesse ser feita não só com finalidade financeira, mas sim de segurança. Pudesse haver bisturi no interior do carro para prender drogas e armamento. Aí sim, aí tem meu apoio. Do contrário, não. Muito obrigado. Devolvo a palavra à senhorita.
Obrigada, vereador Lélio Alvarenga. Na discussão da moção, o autor da moção, Jean Carlos.
Obrigado, vereadora, presidenta Thaís. Na verdade, essa é uma medida, inclusive, questionável pela OAB Goiás, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. No fim do ano de 2017, nós tivemos uma liminar, pastor Elias, que foi deferida pela juíza Zilmene Gomide, no sentido de proibir as apreensões por conta de inadimplência de PVA. Sob a alegação de que, conforme prevê, o rito de cobrança é a execução fiscal. Infelizmente, o governo recorreu e o Tribunal de Justiça cassou essa liminar. Mas o que nos causa maior indignação é que o imposto IPVA também é um imposto anual, pastor Vilmar Silvestre. Portanto, se o senhor tem um calendário hoje administrativo da Secretaria da Fazenda, mas em tese esse imposto ele só se vence em 31/12/2018, por exemplo. Então, em tese, essas apreensões só poderiam ocorrer após o vencimento no ano subsequente, porque, na verdade, nós pagamos IPVA, Fernanda, antecipado. Se você tiver um sinistro no seu veículo, seu final for mês 3, você já pagou o ano inteiro e muitas vezes você faz uma baixa no veículo, mas você não é ressarcido. Da mesma forma, então, o Estado poderia aplicar as apreensões mediante abordagem, medida expropriatória ilegal, que constrange o cidadão em público e muitas vezes causa ali uma situação vexatória para as famílias. Vou dar um exemplo bem prático. Na semana passada, salvo engano, retrasada, uma senhora no interior do veículo estava deslocando seu filho para uma consulta no médico, seu filho dirigindo o veículo. Uma senhora de 99 anos, na Avenida Contorno, teve que descer do veículo porque o veículo estava atrasado há alguns dias. Ou seja, um absurdo realmente impor a essa senhora, a um cidadão do bem, um constrangimento desse, sendo que as Blitz, a própria palavra vem, alemã, origem alemã, significa relâmpago, para combater, repreender a marginalidade. E não o cidadão que está indo trabalhar na rotina de um fluxo do Daia. Qual é o bandido que vai acordar às 7 horas da manhã aí para pegar rumo ao Daia e vir trabalhar? Nós já estamos com 3 milhões de desempregados. Os que estão em um emprego ainda têm que perder o horário porque a Blitz trava o trânsito da cidade. Então, são muitas situações. O pedido prático aí da moção de apelo é que o governador determine, né, que se houver apreensões, que seja apenas um ano subsequente. Agora, o calendário venceu hoje. Um dia depois, eles fazem a apreensão do veículo. Nesse sentido, vereador pastor Elias, se nós tivéssemos essa regra imposta a outras formas de cobrança, se nós estivéssemos atrasados com o IPTU, quer dizer que a prefeitura podia ir lá e fazer o despejo da nossa casa? Você vê que é muito ilegal essa apreensão de veículos, tem que ser feito por execução fiscal e dá o direito do cidadão fazer a defesa. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na discussão, na moção, o vereador Lucimar Silva.
Presidente, tem visto aquela blitz ali todos os dias, né? Passo ali pela manhã para vir para essa casa de lei. E, infelizmente, né, não resolveu muita coisa fazer o viaduto ali na BR-153, porque fez para desafogar o trânsito. E polícias vêm de Goiânia, monta ali aquela arapuca, né, para estar pegando as pessoas de bens, virando aquele transtorno. Muito complicada essa situação, realmente essa casa tem que tomar um posicionamento. Pastor Elias aí, levar essa indignação, tanto da população napolina como dos nobres colegas aqui dessa casa também. Mas eu acho meio difícil ver alguns colegas pedindo para mudar o horário, como o Luiz Lacerda. Eles não mudam, não. Eles querem sombra e água fresca. Eles fazem cedinho, né, para ter ali o privilégio. Acho que ele vai ficar no sol. Então, ano passado, outubro, novembro, tinha essas blitz, estava chovendo. Era armar uma chuvinha e eles não montavam a blitz. Então, além de estar aí prejudicando o cidadão de bem, eles ainda querem agir da maneira deles. Se tiver chovendo, não tem blitz. Se o sol estiver quente também, não tem blitz. Então, complicado. Deixo aqui a minha indignação com essas blitz. Passo ali todos os dias pela manhã e tem visto aquele transtorno. As pessoas reclamando bastante. Muitas pessoas chegando atrasadas, até mesmo correndo o risco aí de perder o seu emprego para levar o alimento aí para sua casa. Muito obrigado. Eu vou
obrigado, vereador Luzimar Silva. Com a palavra, vereador Mauro José Severiano.
Estou falando em nome da liderança do meu partido, em nome do pastor Elias, em nome do vereador Américo. Quero deixar bem claro, nós vamos votar no requerimento, vereador Luiz San Lacerda, mas o PSDB nunca foi contra blitz, não. Tem blitz em São Paulo, Rio de Janeiro. Nós gostamos de blitz, da polícia militar, da polícia civil, todo tipo de blitz é viável. Nós somos contra a forma que está sendo essa blitz. A forma. Não vamos votar nesse requerimento. Não é porque é governo Zé Herto, governo PT, PP, PP. Nós vamos votar porque nós somos contra a forma. Eu pergunto a Vossa Excelência, estou de acordo com o senhor, o que que um passageiro de ônibus tem a ver com essa blitz? Passageiro lotado de 40, 50, passageiro que vai para o Daia, o que que tem a ver com blitz? Não vai alterar em nada. Nós somos contra o tipo e o local dela ser realizada, vereador Zumar. Local. Atrapalha o trânsito, bagunça o trânsito, pessoa humilde que não tem nada a ver com documento de veículo, com carregamento de carga, como se diz, contra a lei. Tem nada a ver. Agora, não dá para entender, é aonde ela está sendo feita. Faz numa vila expressa de alta, alta rolagem ou alta complexidade. Mas para que essa blitz? Faz em outro local. Mas nós somos a favor da blitz. Oxalá se não tivesse blitz da Polícia Civil pegando esses meliantes por aí, em altas horas aí, enquanto a Polícia Militar faz uma blitz aí para pegar motoqueiro, pegar esses assaltantes de lanchonete, seja bom, nós somos favoráveis. Nós somos contra o PSDB, o local onde ela está. Pessoas perdendo voo daqui para Goiânia, eles vão fazer uma blitz em frente à Polícia Rodoviária Federal, pessoas que têm um voo marcado para São Paulo, qualquer lugar neste país, chega atrasado por causa dessa blitz. Nós somos a favor da blitz, nós somos contra o PSDB, é contra o local onde ela está sendo feita. Não é local certo para fazer essa blitz, não. Mas nós vamos votar, sim, a favor de você.
Obrigado, Maurão. A palavra, vereador Japão.
O que eu ia falar aqui, o Luzimar já falou. Mas eu lembrei de uma história aqui, que eu estava passando. A gente, aqui em Anápolis, nós não estamos tendo respeito nem no dia da inauguração. Para inaugurar o viaduto, Ailton Senna, a inauguração do viaduto tem uma blitz logo na entrada. Que vergonha para nós, autoridade aqui de Anápolis. Isso é uma vergonha. Tinha que ter respeito, pelo menos, com o prefeito da cidade nesse momento. Eles não respeitou nem o prefeito. Fizeram uma blitz no dia da inauguração do viaduto. Inclusive, o Baldi ficou lá 20 minutos atrasado e nós esperando. Nós é obrigado a ficar esperando. Então, é isso aqui o meu clamor, o meu desabafo. Eu estou aprendendo agora, eu estou querendo um respeito mais que a minha cidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Japão.
Com a palavra, doutor Fernando Paiva.
O novo vereador Jean, é muito importante essa sua moção, mas apenas a título de esclarecimento, a apreensão do veículo não se dá pela falta do pagamento do IPVA. Ela se dá pelo artigo 230 do inciso 5º da lei 9.503 de 97. Então, é licenciamento e o seguro. O que nós devemos lutar aqui e brigar é para desvinculação do IPVA e multas. Se nós temos o direito de parcelar a multa em 5 vezes, você parcela e não recebe o CRLV. Então, a briga tem que ser nesse sentido, a reclamação tem que ser nesse sentido, porque as apreensões são legais, são legítimas. Você não pode transitar com um veículo sem o seguro obrigatório pago. Então, temos que concentrar na questão da desvinculação e, é claro, no horário de blitz. Também não faz sentido você fazer blitz lá onde não está passando veículos, né? Ela não tem sentido algum. Mas vamos brigar aqui, é para essa desvinculação de IPVA. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando. A moção ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Esgotado o horário regimental da ordem do dia, abro as comunicações.
Comunicando.
Só para aqui, pastor Elias, estava inscrito. João Feitosa, com a palavra. Jean Carlos e Lélio Varenga. Com a palavra, pastor Elias.
Pastor Elias. Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar a todos os moradores ali da região de Joanápolis. Nós fomos convidados pelos moradores, Lélio Varenga, que mora ali na região entre Joanápolis e a BR-060, Fazenda Boa Vista. Lá o Luciano, o senhor João, Zé de Freitas, que mora ali próximo, para a gente observar a questão de uma ponte de madeira que faz muito bem para a sociedade ali, que precisa dela para escoar o que eles plantam ali, e ela está caindo. Mas de lá, nós fizemos um pedido ao nosso secretário, Francisco Lacerda, e ele me ligou ontem, dizendo para a gente ir lá essa semana, nós vamos lá, que vai iniciar a obra, vai reformar toda a ponte para poder escoar os mantimentos que são plantado e colhido ali naquela região de Joanápolis, na estrada conhecida lá pelos moradores, que faz a saída vindo pela BR-060 ou voltando para o Joanápolis. Então, no final da semana, nós estaremos com uma reunião lá em Joanápolis para falar com os moradores e o nosso secretário está junto conosco. E ainda pelas comunicações, senhor presidente, eu quero hoje aqui, que está sendo comemorado, hoje é o Dia Internacional da Cruz Vermelha. Um pessoal que faz um lindo trabalho em mais de 190 países é a Cruz Vermelha. Hoje é comemorado o dia da Cruz Vermelha. Então eu quero aqui deixar meus parabéns a todos que fazem parte dessa organização, que ela é bem vista e quista por mais de 190 países. Parabéns a todos aqueles que trabalham e fazem parte da Cruz Vermelha. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Nas comunicações, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui em comunicações dizer que hoje os administradores lá do Colorado 1 e 2 vão fazer novamente uma visita lá. E eu quero mandar um forte abraço ali para o Tiago, a dona Raílza, a Ana Paula, a Iracema e o Laércio, que vão estar fazendo essa visita lá, e eles estão realmente, assim, muito contente pelo que está acontecendo, pela responsabilidade que o prefeito pegou aquela obra de estar terminando, e eu acredito que logo vai estar sendo entregue. Essas pessoas que eu citei foi as pessoas que realmente foram que brigou, que correu atrás e que buscou essa casa. Vossa Excelência mesmo, senhor presidente, tem ajudado bastante, foi através dessa casa que o prefeito se sensibilizou também para que aquela moradia para 512 pessoas, e essas pessoas que formaram esse grupo de administração, que vão logo estar com sua moradia sendo entregue pelo governo federal e pela prefeitura, pela administração municipal. Então, fica aqui um forte abraço e eles vão estar hoje às 16 horas fazendo mais uma visita e vendo o tanto quanto está adiantado aquela obra. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, João Feitosa. Nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Comunicando, senhor presidente, apenas para registrar e reforçar um convite a todos os pares, quem puder comparecer hoje, nós temos uma sessão solene de entrega do título cidadão Anapolino, a professora Magda Alice Castro Lima, que é a proprietária ali da Escola Decisivo Júnior, da Escola Gotinha de Luz, e convido a todos que a conhecem, que possam prestigiar a sessão solene, é hoje às 19h30, nesse plenário Teutônio Vilela. Obrigado, deu a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Com a palavra, vereador Lélio Varinga.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, utilizar esse espaço aqui, senhor presidente, para agradecer a cada par aqui dessa casa pela aprovação do projeto e lembrar que o projeto tem autoria, mas todo projeto que passa nessa casa aqui, a responsabilidade é de cada vereador e também os méritos também de cada vereador que compõe essa casa aqui. Então, o projeto, na verdade, é da Câmara Municipal, a autoria minha, mas da Câmara Municipal. E agradecer também de uma forma especial, senhor presidente, ao prefeito Roberto Naves, que desde o início do mandato, quando nós encaminhamos esse projeto, falamos sobre ele, ele já se sensibilizou, já começou a substituir as cores. É como ficou bonito aquele plenário ali do auditório ali da prefeitura. Muito bacana. Quando ele fez questão de me chamar no dia lá, de mostrar como tinha ficado bonito. E tem que parabenizar quem ganha a cidade de Anápolis, quem ganha cada cidadão, quem ganha essa casa, quem ganha é o Poder Executivo. Mais uma vez, agradecer a cada padre. E queria, senhor presidente, também esclarecer com o senhor a respeito da reunião de hoje. Ela será às 14 ou 14h30 e será aqui no plenário ou será na sala de comissões? Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Lélio, estamos marcando para as 14 horas a reunião. Né? Esperamos. Vereador Jean, 14 horas a reunião, né? 14 horas. Vamos fazer lá na sala de comissões mesmo. A princípio na sala de comissões. Se ficar o espaço ficar acanhado, a gente, né, todos estaremos aqui, é fácil a gente na sala de comissões, ok? Com a palavra as comunicações, vereadora professora Geri.
Senhor presidente, apenas para registrar e conclamar aí os acadêmicos da cidade de Anápolis, mais uma vez, essa Casa de Leis está aí com o projeto Parlamento Jovem e que está tendo um trabalho muito efetivo de toda a mesa diretora, capitaneada pelo senhor, nosso presidente. E nós queremos convidar os jovens da cidade de Anápolis, os acadêmicos, para poder se inscrever e vir conhecer os trabalhos da Câmara Municipal, os trabalhos, a simulação de um trabalho de um vereador, por 30 dias. Então, as inscrições estão abertas, vão do dia 2 até o dia 15, e tudo está explicado no site da Câmara Municipal, no link específico que tem lá do Parlamento Jovem. Então, convido todos os acadêmicos da cidade de Anápolis para poder participar conosco. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, professora Geli. Não havendo nenhum assunto a ser tratado, sua proteção de Deus, que vai ser encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.